Olá. Olá. Eu vou fazer a chamada aqui.
Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda a primeira chamada dos senhores vereadores para a 18ª sessão ordinária de 2017.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Fané.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Coloque em votação a ata da 17ª sessão ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos a referida ata. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto do regimento interno da casa, ouviremos em pé a execução do hino à Garça. Começando a decorar assim, né? Expediente do Poder Executivo.
Projeto de Lei Municipal número 032/2017, que autoriza a concessão direito real de uso do imóvel de matrícula 25.651, do CRI local, área Desmembrar, a Fundação Eco Brasil para o Desenvolvimento da Educação Ambiental, visando contribuir ativamente para a conscientização ecológica e o desenvolvimento sustentável, inclusive para eventuais edificações de sua sede.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento dos projetos às comissões permanentes da Casa. Expediente dos vereadores.
Projeto de lei número 31/2017, autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que institui o programa Adote uma Praça no município de Garça.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, o contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Requerimentos.
Requerimento número 511/2017, do vereador Antônio Franco de Santos Bacana. Sustentando ao presidente da Câmara Municipal, informar os projetos de doação de áreas do novo Distrito Industrial, aprovado por esta Casa, que tiveram parecer contrário da Procuradoria Legislativa e foram encaminhados ao Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado.
Em discussão, o requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 502/2017, do vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para que informe quais as providências tomadas em relação ao relatório da Comissão Especial de Inquérito número 01/2015, aberta com a finalidade de apurar eventuais irregularidades na utilização de recursos municipais destinado à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 513/2017, vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Comunico, senhor presidente, que é do mesmo teor a Procuradoria Regional da República da Terceira Região.
Sendo assim, votaremos. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário a que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 514/2017, da vereadora Janete Conia, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de tomar providências quanto os andarilhos que ocupam a Praça da Matriz, dando acolhida no NAM na nossa cidade.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 515/2017, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de realização de eventos como a Marcha para Jesus.
Em discussão, um requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, um requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 516/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se está sendo feita a varrição da rua Sebastião Zucoli e as adjacências e com qual frequência. Caso negativo, informar o motivo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 517/2017, do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade e a previsão para realizar a operação tapa-buracos e limpeza geral no Jardim São Lucas.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Como, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 518/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de incluir a senhora Juliana Marcelina Fraione no programa Bolsa Aluguel Social.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Fábio José Policinani, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que compõem, os vereadores presentes, a plateia que nos assiste e também aos internautas. Bom, meu pedido desse aluguel é porque eu estive fazendo uma visita no bairro Jardim São Lucas semana passada e, inclusive, eu me deparei com uma cena meio difícil, sabe? Esta senhora, ela me convidou para que fosse fazer uma visita na casa dela. E eu vou falar para vocês de coração, eu fiquei com medo, porque a casa dela está... Ela fez uma casa escorada no muro, e a chuva estragou toda a mobília da casa dela. Ela não tem mais móveis dentro da casa. E a cama dela está debaixo da parede, onde chove. Eu pedi para ela até que tirasse a cama do local. Esse foi o motivo de eu pedir esse aluguel com urgência. Eu gostaria que fosse analisado com carinho.
Uma parte, vereador.
Sim.
Você sabe se ela já procurou a Secretaria de Assistência, já fez a inscrição, fez algum pedido, ou o senhor não sabe, não tem essa informação?
Não tem essa. Tem. Eu perguntei para ela se ela já procurou assistência social. Ela disse que já procurou, não sei se neste mandato, mas ela disse que já procurou e ela está esperando que alguém fosse rebocar o muro. Eu falei para ela que não sei se isso aconteceria, mas eu falei para ela que eu estaria entrando com pedido emergencial, porque é complicado. Ela tem duas crianças pequenas, mesmo, e eu fiquei preocupado.
Mesmo com uma parte, novamente?
Sim, claro.
Mesmo com o requerimento, acho interessante, se o senhor puder, então, encaminhá-la à secretaria. Eu acho que pode ser mais rápido, inclusive.
Sim.
Mesmo com o requerimento, ela fazer o pedido formal lá, que aí acho que a secretária disponibiliza a pessoa para fazer a visita. Porque o requerimento pode demorar para chegar na secretaria.
Então, eu já fiz, inclusive, vereador, o pedido para que ela procurasse os setores competentes e instruir ela certinho.
Tá bom, tá? Obrigado. Vereador.
Obrigado, viu? Então era só isso que eu tinha a dizer e pedir que analise com carinho. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 519/2017, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao SAAE proceder ao conserto do vazamento de água na Avenida Faustina, esquina com a Rua São João.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 520/2017, vereador Fábio José Policinano. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder reparos nos bloquetes da Rua 1, altura do Bar do Barbosa.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O único senhor presente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 521/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de fazer calçadas, limpeza e roçagem no terreno localizado na esquina das ruas Yolanda, Cipriane Bueno e Plínio Gustavo Aredes Dias, no residencial Monte Verde.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 522/2017, da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder à reforma no centro comunitário Antônio Conessa, localizado no Jardim São Nascente.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, plateia que nos assiste e os internautas. Fui procurada neste último encontro que aconteceu no Sol Nascente, feito pela prefeitura, né, pelo senhor prefeito, os secretários municipais e vereadores que estiveram presentes na escola Cláudia Arone. Fui procurada por munícipes lá daquele bairro e senhoras que cuidam do centro comunitário, que por coincidência, eu levo o nome do meu sogro, Antônio Conessa, pedindo para que esta administração faça a reforma daquele local. Elas querem usar ali para um trabalho comunitário, principalmente trabalhar com a catequese das crianças daquele bairro. É preciso, então, que esse requerimento passe aqui. É um local muito bonito, que está um pouco abandonado. Não são muitas as reformas que terão que ser feitas, mas já especifiquei no requerimento tudo o que precisa ser feito e espero ser atendida pelo nosso, então, prefeito e os responsáveis pelas obras no nosso município. Espero que tenha verba, né, para realizar este meu pedido. Era só isso. Muito obrigada. Boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem.
Requerimento
está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 523/2017 do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar se pretende realizar compra de capa térmica para cobrir a pista, ou, aliás, a piscina do Centro Esportivo Social. Em caso afirmativo, qual a previsão para essa aquisição?
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente, rapidamente aqui explicar o teor do requerimento. Eu fui procurado por uma mãe e ela me disse que agora, chegando o inverno, que o filho dela nada no centro esportivo, junto com o tubarão lá, e ela me informou que eu acho que a capa térmica que tem lá já não está mais em condições, está rasgada, e ela disse que foi informada que a prefeitura compraria uma nova capa e que chegaria no início do mês de maio. E ela disse que até o momento não chegou, então ela pediu para que eu fizesse um requerimento. Então é isso que eu estou fazendo aqui apenas. A gente sabe que a capa térmica para aquela piscina é cara, né? A gente sabe que não é barato. E eu não sei as condições da capa atual, não sei como está, né? Me lembro que tinha uma capa lá, mas o desgaste natural deve ter acontecido, não sei se está servindo ou não, mas ela pediu para que eu fizesse o requerimento, então eu estou questionando e permito a parte do vereador.
A parte, vereador. Só para informar, então, o município te perguntou que isso já foi adquirida, está com atraso na entrega, mas já foi comprado, só estamos aguardando a entrega mesmo.
Tá? Ah, legal, então.
Acredito que agora, mais tarde, esse próximo mês, já, nesse mês que nós estamos, acredito que já chega.
Maravilha, então.
Passar a informação para ela.
Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Público, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 524/2017 do vereador Paulo André Faneco, solicitando à diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Garça informações sobre a manutenção da Casa de Apoio para Pacientes em Tratamento de Câncer na cidade de Jaú.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 525/2017, do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar se foram feitas licitações para aquisição de materiais escolares, quais os valores despendidos e quais itens foram adquiridos pela municipalidade no ano de 2017.
Em discussão, requerimento, com a palavra, dos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, o motivo do meu requerimento é que já há algum tempo, cerca de um mês atrás, eu fui procurado por alguns professores e comentaram comigo que estaria faltando materiais escolares nas escolas, alguns tipos de materiais. E agora, a semana passada, depois de um bom período de tempo, novamente outro professor comentou o mesmo comigo. E até a semana passada, ainda conversando com o vereador Fabinho Policinano, ele comentou também que chegou uma reclamação semelhante a ele. Então estou fazendo um requerimento para perguntar, né, quais foram os materiais escolares adquiridos no ano de 2017, se foram feitas licitações, o que foi comprado e até para que a própria Secretaria de Educação possa verificar o que vem ocorrendo, né, se está de fato faltando algum tipo de material, e que providencie, então, a resolução do problema o mais rápido possível. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 526/2017, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar se há estudos por parte da municipalidade em corrigir os valores das funções gratificadas. Em caso positivo, para quando? Em caso negativo, por qual motivo?
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 527/2017, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de incluir no programa Bolsa Aluguel Social a família residente à rua Tirso Pimentel, 297, do Jardim Frei Aurélio.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 528/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se está nos planos da administração construir uma área de lazer para o uso dos moradores da Vila Cavalcante.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 529/2017, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar se está em estudos realizar a revitalização da Orquestra Santa Cecília.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Como que, senhor presidente, que não há vereadores inscritos?
Não havendo solicitação da palavra, em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 530/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a instalação de uma academia da terceira idade em uma pista de skate na faixa de integração, no Jardim Morada do Sol.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
No que, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo. Pois não, vereador.
Esse último você pode tirar, fazendo favor? Porque ele já passou uma vez, então não precisa.
Então vamos votar o 530.
531.
Sim, vamos votar, tá, terminar de votar o 530 e retiramos o próximo. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. O vereador irmão Wagner retirou o requerimento 531 de 2017. Indicações.
Indicações. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito desenvolver estudos para proceder à demarcação de vagas de veículos na região central de Garça. Do vereador Pedro Santos, sugerindo ao prefeito proceder à manutenção do alambrado do campo de futebol do Jardim Eucaliptos. Do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao presidente da casa que sejam tomadas as devidas providências a fim de que seja entregue o título Sentinela do Planalto ao senhor Valdir Pérez. Do vereador Rafael José Fradete, sugerindo ao prefeito que realize a operação tapa-buracos na vicinal do bairro Itirapupã. Do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito tomar as providências necessárias visando propiciar maior segurança no trecho da avenida Rafael Paes de Barros, sentido centro-bairro, próximo ao Colégio Lumen. Do vereador Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao prefeito municipal que realize a instalação de uma cobertura próximo ao pontilhão de Jafa. Do vereador Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao prefeito que realize a recuperação da pavimentação asfáltica da estrada municipal Cajemiro Cacudate, no bairro Itiratupã. Do vereador Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao prefeito que realize melhorias nas conduções de trafegabilidade da estrada Roça Grande. Do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito promover, se possível, em parceria com a Polícia Militar, campanha de conscientização dos ciclistas a fim de minimizar os riscos de acidentes e melhorar as conduções de trafegabilidade no município. Do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito proceder à instalação de placa indicativa de logradouro rua Vereador João de Souza Castro, do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito proceder à capina do terreno da prefeitura situado na rua José Rosário, entre as ruas Maria Isabel e Luiz Mônici. Do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito disponibilizar uniformes para árbitros, assistentes e representantes que atuem nas competições oficiais de futebol garcense. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito realizar campanha de conscientização contra o câncer da tireoide em parceria com o Hospital São Lucas. Do vereador Paulo André Faneco, sugerindo ao prefeito providenciar a substituição das diversas lâmpadas queimadas no canteiro central ao longo da Avenida Labiano da Costa Machado. Da vereadora Deise Serapião, sugerindo ao prefeito proceder ao plantio de mais árvores no canteiro central da Avenida 1 do Jardim Brasil para aumentar o sombreamento. Da vereadora Deise Serapião, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de implantar um parque ecológico com várias opções de lazer, como pista de caminhada, academia ao ar livre, parquinho infantil, na área verde localizada entre a rua João Gomes Baleira e Adão Pedro dos Santos, no Jardim Brasil. Do vereador José Luiz Marques, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre no terreno localizado no cruzamento da rua Santa Lúcia com a Mary Blumer, atrás da escola Manuel Joaquim Fernandes. Do vereador José Luiz Marques, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de retirar as árvores de grande porte da calçada da casa localizada no início da rua Peroba, próximo à escola Urânia Avelino de Souza. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito realizar o rebaixamento da guia de frente ao imóvel localizado na rua Rafael Tadasgi 230, no Jardim Frei Aurélio. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que providencie cadeiras, computadores e impressoras novas para a UPA. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que realize o recapeamento da rua São João. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que realize estudos visando a instalação de uma clínica de recuperação de drogados exclusiva para mulheres. Do vereador Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao prefeito a construção de um recinto com quadras de futebol com arquibancada, pista de skate e pista para caminhada.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Executivo Municipal. Moções.
Moções. Do vereador Marcão do Basquete. Congratulações e aplausos à comissão organizadora do JOGAI, Jogos Garcenses do Idoso, formada por funcionários das Secretarias de Juventude, Esporte e Lazer, da Saúde, da Assistência e Desenvolvimento Social e ainda pelo Fundo de Solidariedade do município. Do vereador Wagner Luiz Ferreira. Congratulações e aplausos à servidora Débora Santos pelo excelente trabalho desempenhado no Poder Legislativo Garcense no período de 10 de janeiro a 5 de junho de 2017, demonstrando sempre proatividade e muito capricho em seus serviços prestados, sendo de relevante importância para essa Casa de Leis. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, congratulações e aplausos à ETEC Paulo Ornelas Carvalho de Barros pelo aniversário de 60 anos, comemorado no último dia 31 de maio. Corrigindo a informação, essa última moção é da vereadora Patrícia Morato Marangão em conjunto com a vereadora Janete Conessa. Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, congratulações e aplausos ao capitão PM João Nunes pela sua assunção à patente de capitão na cidade de Marília, motivo de orgulho para sua família, colegas de corporação, amigos e toda a comunidade garcense.
Em discussão as moções. Com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Digo, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Vou colocar 20 horas aqui. Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, vou ocupar a tribuna para falar da moção ao tenente João Nunes, que hoje, né, recebeu a patente alguns dias atrás de capitão, uma pessoa que trabalhou muito à frente aqui do município, inclusive nos eventos que a gente trabalhou, sempre dando todo o respaldo, né, para que a segurança sempre fosse prioridade, né, tanto no, nos acontecimentos em quais eu participei, e também, né, fazendo um trabalho durante muitos anos aqui no município. A gente viu que semana passada, né, a Cabo Gisele acabou recebendo uma moção aqui também, pelo serviço prestado à nossa comunidade. Então não poderia deixar, né, de também encaminhar uma moção para o Tenente João Nunes, né, qual hoje eu acho que ele nem está mais trabalhando aqui, parece que está na cidade de Marília, né, foi transferido para a cidade de Marília. Mas enfim, né, essa moção realmente é um reconhecimento, né, para uma pessoa muito educada, uma pessoa competente e que prestou grandes serviços aqui, né, como policial, atuando aqui no nosso município. Então eu não poderia deixar de usar a tribuna para realmente aproveitar a oportunidade e parabenizar, né, por mais essa conquista na sua carreira. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Em votação as moções. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovadas as moções. Expediente de diversas procedências.
Bom, expediente... diversas procedências. Luiz Roberto Lopes de Souza, RG número 4.814.838/SSP-SP, CPF 277.394.8187-15, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP, sob o número 23.714, na condição de diretor superintendente do IAPEN, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do município de Garça. Vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, na forma e termos do artigo 286, segundo o inciso 4 do regimento interno dessa Egrégia Câmara, requerer sua inscrição para a Tribuna Popular, na sessão a ser realizada no dia 5 de junho próximo, conforme previsto no inciso 2, do terceiro do artigo acima citado, esclarece que a questão a ser tratada é relativa à gestão do regime próprio de previdência do município, suas peculiaridades, órgãos diretivos e competência de acordo com as normas legais e regulamentares. Para o deferimento, Garça, 25 de maio de 2015. Luiz Roberto Lopes de Souza, diretor superintendente do IAPEN.
Palavra livre. Para ocupar o restante do tempo destinado ao expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores por no máximo 10 minutos, cada orador. Lembro os senhores vereadores que o prazo para inscrição da explicação pessoal é até o início da chamada da ordem do dia. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente, o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador irmão Wagner.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, amigos vereadores, público presente, pessoal que nos ouve pela internet. Estamos aqui colocando esse projeto de lei. Eu quero ler para vocês essa justificativa, que diz assim: apresento para apreciação dos nobres pares, incluso o projeto de lei que institui o programa Adote uma Praça no município de Garça. O objetivo do programa é viabilizar parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para urbanização, manutenção e conservação de áreas municipais, tais como praças, parques, jardins, canteiros, dentre outros. O programa também poderá reduzir os custos do município com essas áreas, bem como promover um espaço melhorado de entretenimento, lazer para os garcenses. Destaca-se ainda que as ações a serem empreendidas pelos adotantes tendem a promover o embelezamento das áreas de uso comum e fomentar a visitação turística desses locais. Por fim, penso que esse projeto, algumas fotos da praça adotada no Jardim Brasil, afora e uma iniciativa local de um casal residente à rua, residente no Jardim Brasil, que, de forma espontânea, voluntária, adotou um pequeno espaço público de frente à sua casa. Bom, dias atrás, eu vinha passando ali no Jardim Brasil, e na frente de uma residência ali, que tem bem perto da área verde, eu vi esse casal sentado lá. Aí eu parei para conversar com eles. Falei assim, quem que colocou esse banco bonito aqui, esse jardinzinho que fizeram? Falei assim, foi meu genro, que mora aqui na frente. Aí eu fiquei admirado, falei, que coisa linda, né? Que iniciativa que esse pessoal teve ali, que deixou o lugar muito, muito bonito. Então, eu fui pesquisar, fui na internet, que hoje a internet nos mostra tudo, né? E fui pesquisar, e no Brasil tem muita cidade hoje que tem bastante empresas que adotam essas praças. Então, aí, ó. Fabiano está passando umas fotos para vocês verem, ó. Praça pública sob adoção, né? A Unimed adotou essa praça, adote o verde. Olha que bonito. Ali você pode colocar a marca de quem adotar, né? Que um exemplo é Mercado Galvão, adotou uma praça, ele faz propaganda do mercado dele ali, ele toma conta, ele se destaca ali, né? Praça José Marinho, que bonito. Eu achei muito interessante, então eu peço o apreço dos nossos amigos aí, né, para esse projeto, que eu sei que vai, que as praças que tem em Garça não vai dar para quem quer, que é muito bonito esse projeto. Inclusive, eu conversando com o prefeito, ele falou que na época, antes, muito tempo atrás, ele disse que ele até tentou adotar aquela praça perto do Serve Todos ali, não conseguiu. Mas agora, para quem quiser, eu acho que os amigos ajudando a passar esse projeto aí, vai ser bom para toda a cidade, né? É isso aí. Boa noite, muito obrigado.
Uma parte, vereador.
Sim.
Bem legal, a ideia é interessante. Precisava só ver, acho que tem uma legislação sobre a propaganda, se eu não me engano. Acho que podia... tem uma legislação, a propaganda em bem público. Mas tirando isso, a gente conseguindo consertar, é uma ótima ideia. Inclusive, no Parque Real, também adotaram aquela praça... Conhece o Lui? Que é investigador.
Conheço.
De frente à casa dele ali, eles adotaram a praça ali também. Inclusive, faço um requerimento aqui para semana que vem, que ele está pedindo algumas árvores ali para serem plantadas. Legal. Ali. É mais ou menos a ideia do vereador.
Legal, um projeto muito bom, né?
Uma parte, vereador.
Vamos lá, gente.
Eu também queria parabenizar o vereador pelo projeto.
Obrigado.
Em relação à lei que já existe, eu acredito que ela permita apenas pessoa jurídica, né? E o seu projeto, acho que ele está mais amplo um pouco.
Isso.
Tanto é que no último artigo está sendo revogada a lei anterior.
Isso.
Pelo que eu vi rapidamente agora, mas acredito que seja isso.
Jurídico.
E eu acho que é uma boa alternativa, sem dúvida alguma.
Parabéns. Tanto é que esse casal, ele já adotaram ele por conta própria, né? Então é um negócio muito bonito, né?
Sem dúvida, legal. Parabéns, vereador.
Eu queria parabenizá-lo.
Obrigado.
E hoje, acho que todo mundo sabe que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, coincidentemente,
o
seu projeto veio a calhar. Parabéns.
Obrigado,
Deise.
Obrigado.
Posso pedir uma parte também? Bem, Wagner, o Paulo André mencionou, né, que nós temos essa lei, pessoa jurídica. Até algum tempo atrás, a imobiliária do Hermes, ele patrocinava aquele canteiro da Avenida Rafael Paes de Barros.
Vi falar. Sim.
Então, na verdade, era ele quem fazia até a jardinagem, né, ele pagava e não era a prefeitura. E nós temos também aqui na cidade um policial, Alberto, da Polícia Militar. Eu não me recordo o nome do bairro, Paulo André.
Residencial do Bosque,
né? A praça ali em frente à casa dele, eu gostaria que você passasse para dar uma olhada. O trabalho
Sim.
magnífico que ele fez nessa praça. Em toda a praça ele adotou o jardim.
Legal.
E até plantas frutíferas, trepadeiras, deixou assim a praça impecável.
Legal.
Eu acho que o seu projeto incentiva outras pessoas a terem a mesma atitude.
Parece que já está no coração de Garça, né, Patrícia?
Exatamente.
Muito legal.
Uma parte, vereador.
Pode falar.
Só para complementar a fala da vereadora Patrícia, realmente ali no Residencial do Bosque ficou muito bonito. Da parte do Alberto, mas também tem o Jaci, cabeleireiro, que adotou a parte dele da praça também. Acho que todos os moradores da avenida ali adotaram e todos os moradores do bairro também. Ficou excepcional a praça Legal. Deles lá. Então a ideia é
inclusive
boa hora.
Aqui na Rafael Paes de Barros, aqui esse canteiro central que tem, ali cada estabelecimento que tem ali dá para adotar um pedaço, tomar conta daquilo, e vai diminuir o serviço da prefeitura, né? Ela não vai dar despesa, ela vai dar lucro, né? Tá bom? Alguém mais quer falar?
Boa noite a todos. Obrigado, hein?
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Porque, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, que acompanha a mesa, os nobres vereadores, a plateia que nos assiste e os internautas. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o irmão Wagner pelo projeto, louvável, muito bonito, está de parabéns. E também lembrar que no bairro Morada do Sol, ali entre o Sol Nascente e Morada do Sol, eles também já adotaram uma praça. Faz muito sentido o projeto do irmão Wagner. Inclusive, eles plantaram flores, colocaram bancos, muito bonito mesmo. Então, tem todo o meu apoio. Parabéns. Bom, eu só subi aqui para ler alguns requerimentos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o requerimento que eu pedi para que fosse feita a carpinagem e limpeza ao redor do buracão, conhecido buracão ali, né, ao lado da feira municipal. Está todo limpo, todo roçado, o lugar ficou muito bonito. Em nome dos moradores, eu gostaria de agradecer à administração. Ficou perfeito. Bom, eu fiz um requerimento para ser feita a retirada de um veículo. Também gostaria de agradecer, porque esse veículo foi retirado imediatamente. Parabéns ao setor competente que nos atendeu. Bom, eu fiz um requerimento 467/2017, perguntando sobre se foi feita a contratação para revisão do pedido de salubridade do funcionário público do cemitério municipal de Garça. E a resposta, eu acredito que o setor não entendeu direito. Porque veio uma resposta para mim, em atenção ao contido no expediente, Secretaria Municipal de Gestão Administrativa informou que já há um laudo de avaliação de salubridade dos servidores do cemitério municipal, cópia anexa. Esse laudo é do ano de 2003, esse eu já sei que tem. Esse eu já tenho conhecimento, eu fiquei lá quase 4 anos. O que eu pedi é que seja feita uma recontratação de uma empresa para que eles não fiquem recebendo os 20%, mas sim 40% de salubridade. Foi esse o meu pedido. Agora veio aqui para mim o contrato que eu já tenho conhecimento da empresa que fez a revisão em 2003. E o que eu sei dali, de quando eu li esta situação, é o quê? Que eles não passavam veneno o mês todo no cemitério, mas sim uma vez por mês. Isso não procede, tá? Eles passam veneno direto, tem que passar, porque senão você não controla o cemitério. Infelizmente, o cemitério ele é muito grande e não tem como controlar ele na carpinagem. Com 3 funcionários para fazer sepultamento, carpinagem, tudo, gente, infelizmente, precisa rever essa situação. Peço com carinho que eu vou tornar reenviando de novo para que seja revisto. Bom, sobre o requerimento aqui do CAPES, AD, eu já estive entrando em contato pessoalmente, porque eles me comunicaram que o médico psiquiatra, ele pediu a demissão, Dr. Roberto, José Roberto Ottoboni, e já foi posta outra médica no local. Fiquei feliz pela resposta e presenciei também. Eu fiz um pedido também pela... eu gostaria de saber os valores das empresas de consultoria da Festa da Cerejeira. E fui pedido para que eu procure o Concebs. Enfim, eu vou procurar o Concebs porque não veio a resposta para mim. Mas como é uma em conjunto com a prefeitura, o Concebs está fazendo, eu vou procurar o Concebs. E gostaria também de agradecer mesmo os requerimentos que foram atendidos e pedir à população que nos ajude mesmo. Em breve eu estarei novamente apresentando aquele projeto do cemitério novamente. Vou consultar os nossos vereadores aqui presentes, porque eu estive no cemitério municipal de Garça e realmente está difícil. Ele está no mínimo do mínimo. Então eu vou até pedir a compreensão de todos os vereadores, porque nós precisamos ajudar nessa parte. Tá? Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, fiz dois requerimentos aqui, do mesmo teor, porque na gestão passada houve uma CPI aqui com relação às contas, né, do Hospital São Lucas aqui de Gás. E foram encaminhados essa CPI tanto para o Ministério Público Estadual quanto para o Ministério Público Federal, né? Mas até hoje não obtivemos respostas ainda, né? E nem a população teve um esclarecimento ainda, né, dessa dívida do hospital. Então, acho interessante, né, e a gente está tentando, de alguma maneira, esclarecer isso para a sociedade, já que o hospital é um bem, né? Aliás, da primeira necessidade, eu acho, uma das primeiras necessidades, né? Serviço essencial para a população. A gente não pode deixar, né, que essa dívida milionária fique sem esclarecer, né, como foi feito, né, e também, né, como que vai ser pago essa dívida. Então, esses são os motivos que eu estou enviando esse requerimento, tanto para o Ministério Público Estadual, né, e a Procuradoria Regional Pública, né, Terceira Região também, para que a gente, mesmo que eles não tenham apurado algum fato novo, mas que fique ciente que a gente está, né, preocupado com esse acontecimento no município e que eles possam apressar e ver se houve alguma irregularidade, né, nessa dívida do hospital. Eu acho que é interessante a gente estar sempre cobrando, né, porque ali foi repassado dinheiro da própria população, dinheiro de impostos pagos, né, e para a gente saber se foi aplicado, né, indevidamente, se foi mal aplicado, se foi mal gerenciado. Eu acho que isso é interessante e é o nosso trabalho aqui. Então, gostaria de esclarecer esses requerimentos para que a população saiba que a gente está sempre, né, cobrando para que sejam esclarecidos e que a gente possa dar uma resposta para a sociedade que, às vezes, não tem tempo, né, nem de ver a sessão da Câmara, nem tem como chegar, né, ao hospital para realmente saber o que está acontecendo. Enfim, e também, né, para que solucione esse problema e que possa, né, ter um atendimento mais digno à nossa população. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, que o vereador Rafael José Frabretti pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, presidente. Quem compõe a mesa, senhores vereadores, quem nos assiste. Ocupo a tribuna para parabenizar a festa de lançamento da Cerejeiras Festival. Não sei se alguém daqui esteve presente, algumas pessoas acredito que sim, que eu vi lá. Uma festa muito bem organizada, fez exposição do que vai acontecer na festa, em especial a homenagem ao seu Nelson, né? Que foi aí o mentor do plantio das Cerejeiras e o mentor da festa das Cerejeiras também, consequentemente. Então, parabéns à organização, foi uma festa muito bonita, a qual podemos perceber que ele se sentiu muito importante. E é isso que a gente deve a ele, né? A importância que ele realmente merece. Também comunico que a Secretaria da Saúde, em mais uma ação que eu preciso parabenizar aqui, vai estender os horários dos postos de saúde para fazer o exame de Papa Nicolau. É um exame aparentemente simples, nós temos uma lista de espera até bem grandinha, porque a maioria das mulheres que trabalham em período, em horário de trabalho, não conseguem frequentar o posto nem fazer o exame. Então, todos os postos de saúde, já tem a reportagem aí na página oficial, vão atender essas pessoas em horário estendido, cada uma em seu posto de saúde. Então, parece ser um exame simples, mas que previne muitas doenças, as mulheres sabem disso. A gente tem que começar a dar o valor nas nossas mulheres, né? E tem condição de fazer, vamos fazer. Então, de parabéns à Secretaria da Saúde mais uma vez. depois do mutirão da oftalmologia, agora esse mutirão do Papa Nicolau. Então, estou aqui para parabenizar. É, na semana passada, eu falei sobre um áudio a qual a mãe parabenizava os funcionários da UPA pelo atendimento. E como não tive tempo de passar, como palavra promessa dívida, hoje eu vou pedir para o Fabiano, por favor, colocar o áudio a qual a mãe se refere ao atendimento que o filho dela recebeu na UPA de Garça. Fabiano, por favor.
E através desse áudio fazer um agradecimento a todo o pessoal da UPA. A minha filha passou mal, foi muito bem atendida pela doutora Fernanda e a equipe de enfermagem, o Maurici, a Larissa, a Thaís e a Dani, que atenderam muito, muito bem minha filha. Foram uns anjos. E só que me usaram para falar mal da UPA, da saúde, eu não sei o que quiseram, enfim. Mas eu mesmo não tenho nada que manche a reputação da UPA, porque eles me atenderam muito bem. Eu cheguei, em 10 minutos eles já tinham me entendido, já tinham me levado para dentro, aí meu bebê passou mal, rapidinho eles prontificaram, atenderam, e eu só tenho que agradecer. Eu não sei o porquê eu fui usada para falar mal, não sei se é política, não sei o que que é, mas eu mesmo, como a mãe da paciente, só tenho a agradecer a equipe da enfermagem e a UPA. Não pela primeira vez, e sim pela segunda vez que a minha filha foi atendida, e como todo, que eu sempre que eu preciso da UPA, eu sou muito bem recebida e muito bem atendida.
Essa mãe, se eu não me engano, é Renata, o nome dela. Como tivemos falatórios em Facebook na semana passada, então ela está aqui deixando o áudio para agradecer o atendimento. E a gente sabe que existem coisas para ser melhoradas, que nós estamos buscando essa melhoria. A prova disso são esses mutirões que nós estamos fazendo. E dentre essas melhorias também, estamos tentando humanizar o atendimento. Obviamente que erros vão existir, as pessoas vão errar, e estamos aqui para escutar os erros e tentar consertá-los, tá? Então, como sempre, quando tem alguma crítica, todo mundo faz. Hoje eu aqui estou parabenizando mais uma vez a saúde, não só pelos dois mutirões, mas também pelo agradecimento dessa mãe, que se sentiu muito bem atendida. Então, que seja justo, e quando tiver o que falar de mal, vamos escutar, tentar melhorar, e quando tiver um elogio, que a gente escute e coloquemos também para vocês ouvirem. Então, muito obrigado. Era só isso. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, que a vereadora Janete Conessa pede-lhes a palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite mais uma vez. Só para dizer que estive atendendo o convite da ETEC Paulo Ornelas Carvalho de Barros, e estive lá na quarta-feira passada, eu e o prefeito municipal, o senhor João Carlos. Foi uma reunião de homenagem aos 60 anos daquela escola, uma reunião emocionante, onde participaram ex-alunos, ex-professores, ex-funcionários, os atuais funcionários, alunos e professores que vestem a camisa daquela importante instituição de ensino da nossa cidade. Quero mais uma vez parabenizar o diretor e o corpo docente daquela instituição pelo excelente trabalho que tem feito na nossa cidade nesses 60 anos de vida. Que venham muito mais. Boa noite a todos. É só isso.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Pedro Santos, pede usar a palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores que nos acompanham, plateia aqui presente e público que nos acompanha pelas redes sociais e demais vias aí pela internet. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à administração municipal por ter encaminhado a minha solicitação de informações referentes às barracas da festa da cerejeira para o Concebes Lago, ao qual temos até a felicidade de ter membros aqui. O Concebes, primeiramente, deixa eu falar do requerimento. O requerimento foi solicitando a possibilidade das instituições filantrópicas que têm aqui utilidade pública municipal a receberem a isenção das taxas para utilizar as barracas na festa da cerejeira. A resposta do Concebes foi que, se acaso o evento for se tiver lucro, teremos então a isenção. Então vamos torcer para que a festa seja um sucesso. Até então, tenho que parabenizar também ao evento que foi feito semana passada, abertura, se eu não me engano, abertura do evento, ao qual levaram lá o senhor Nelson. Foi muito bonito, parabenizo aí a comissão organizadora e ao Concebes Lago. E espero que esse requerimento seja atendido, pois as nossas instituições merecem. Há um tempo atrás, entrei com um requerimento aqui, número 445, ao qual foi muito debatido aqui, que, se tratando da concessão dos locais de uso ali as redondezas das ruas do lago ali. Eu vou fazer a leitura primeiro do requerimento e em seguida a resposta. Considerando que este vereador tem sido procurado por munícipes que informam que já fizeram inúmeros pedidos junto à administração municipal visando implantar um trailer ou estabelecimento comercial semelhante, em que todos eles foram negados, considerando que algumas pessoas obtiveram autorização e este vereador tem sido procurado pelos que tiveram seus pedidos negados, solicito esclarecimento. Que através do Departamento de Fiscalização nos esclareça. Resposta. Pergunta 3. Quais são os critérios para que o comerciante possa adquirir a concessão do espaço? Resposta. No momento, somente substituição. Não entendi. 4. Quais eram os pedidos para usufruir tais áreas até 2016? Quais foram protocolados de janeiro a maio deste ano? Resposta. Não há controle. 6. Existem uma lista de espera? Quantos ambulantes ainda continuam nesta fila? Não. Resposta. 7. Há previsão para liberar novas vagas? Em caso positivo, informar quando? Em caso negativo, informar por qual motivo? Resposta. Desconheço. 8. Existe contrato de concessão desse espaço entre Prefeitura Municipal e esses comerciantes? Resposta. Não tem. Infelizmente, eu acho que eu estou sabendo mais do que o Departamento de Fiscalização. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos de presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, a vereadora Patrícia Monato Maranhão, pede-lhe a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro, mesa diretora, público presente, colegas vereadores e aqueles que também me acompanham pela internet. Eu gostaria de aproveitar esses 10 minutos e começar falando sobre um áudio que mentiram na semana passada que eu teria feito e mandado para a enfermeira padrão, a enfermeira-chefe da UPA, a Renata Branco. Eu não mandei áudio algum e até fui conversar com a Renata. Ela também confirmou que eu não teria enviado nada. Eu falei, olha, Renata, se chegar alguma coisa, é montagem. Mas as pessoas usam o meu nome, como usaram aqui. No término da sessão, uma enfermeira gritando, ela disse que eu teria sim enviado esse áudio. Até agora eu não ouvi. Nenhuma montagem, não ouvi nada. Pode ser que ainda apareça hoje, né? Mas eu fiz boletim de ocorrência, E vou ler aqui o que eu conversei com a pessoa que garantiu que teria esse áudio em relação a essa mãe que elogiou a UPA. Se ela foi bem atendida, tem que elogiar, sim. Eu também já fui bem atendida na UPA. Só que falar que fizeram politicagem, se alguém fez e se alguém, não fui eu. E ela me respondeu assim: pode ficar tranquila que eu vou atrás desse áudio. Se me usaram com politicagem, eu vou me retratar. Aí você vai ver as bombas que eu vou soltar. Aí eu respondi: te usaram, pode ter certeza. Se me usaram, eu me retratarei. Mas eles também vão ter que se explicar, pode deixar. Fiquei muito nervosa, na verdade, porque não nos defenderam e não deixaram sermos defendidos. Peço desculpas para você aqui e pode ter certeza que pedirei publicamente. E os culpados por essa politicagem não passará em branco e nem impunes. Aí depois, já mais de meia-noite, ela escreveu assim: já descobri. Não tem áudio mesmo. A acompanhante marcou você em um comentário. Amanhã de manhã me retratarei com você e vou descobrir por que fizeram isso. Mas tem um áudio que eu gostaria que você ouvisse, quando um funcionário da UPA disse que o que foi passado para eles foi isso. Se você puder me procurar amanhã, eu te mostro. Realmente me usaram, mas gostaria que você ouvisse. Então eu acho muito feio, inclusive aqui eu comentei que eu estaria em Serra Negra, quando me questionaram se lá em Serra Negra não tem internet. Gente, tem tudo quanto é lugar. Mas se eu tivesse mandado, tudo bem, né? Se tiver algum áudio, que coloque aqui, eu pedindo para a Renata Branco, ou pedindo para essa mãe, para ela dar algum escândalo ou fazer algo parecido. Então, infelizmente, houve essa politicagem, e graças a Deus, não da minha parte. Até o médico Marcelo Miranda, que também colocou um vídeo falando sobre politicagem, eu fui até a unidade que ele trabalha. Aliás, um médico muito educado, lá do bairro Labienópolis, me mostrou toda a unidade, até um requerimento, uma indicação, não me recordo o que eu fiz hoje, quando ele falou: Patrícia, a maioria que procura aqui o nosso bairro, o nosso posto, é com um problema psicológico. Por quê? Não tem o que fazer no bairro. Não tem nada, não tem nenhum atrativo, não tem nenhum polo, nenhuma academia. A gente tem a Secretaria de Esportes. Ele até falou que ele é muito amigo do vereador Marcão e que alguns pacientes ele até manda lá para o polo para fazer algumas aulas, entrar em algumas competições. Mas para a pessoa ir numa praça, fazer um exercício ou ter algum curso ali nas imediações, para mulheres principalmente, não tem nada. Então ele falou: se você puder nos ajudar na Câmara, eu não sei como que está essa área da antiga FEPASA, ou se tem alguma outra área que a prefeitura possa estar colocando um polo, talvez um polo com aulas de música ou algo parecido. Então, eu acho que essa é a função do vereador, você procurar ajudar, ir nas unidades, como eu vou e continuarei indo para isso. Hoje mesmo nos procuraram, o Fabinho até me mandou mensagem também: ó, tem unidade que não tem médico. Falei: Fabinho, vai lá e dá uma conferida, não é? Não que eu vou deixar de ir nessas unidades quando avisarem que não tem médico, eu não vou deixar, mas eu estaria fazendo programa na emissora de manhã.
Permite uma parte, sim, vereadora? Sim, realmente, eu estive nos dois postos de saúde, o qual não tinha os médicos, e fui informado de que estaria sendo atendido pelo médico volante.
Ah, então o médico volante foi?
Foi, foi.
Eu, de manhã e à tarde?
Foi de manhã, atendeu no da Rebelo, em frente ao Hatsui, e na parte da tarde, Palermo.
Permite atendidos. Uma parte, vereador?
Sim.
Desculpa. Você está falando do bairro Labienópolis ali, Cavalcante?
O que eu fui?
É, que você não, do doutor? É isso?
Sim, é.
Não, eu acho o seguinte, que eu acho que é o único bairro da cidade que tem uma estrutura, pelo menos de esporte, né? Basta colocar alguma atividade, porque nós temos ali campos, nós temos ali ginásio moderno, tem outro ginásio também que está parado. Então, assim, eu acho assim que é o único bairro da cidade que tem uma estrutura de esportes, né? Acho que deveria, então, aplicar alguma atividade ali com relação
então, a... Então, colocar essas praças, né, vereador? É o que o médico
me sugeriu. Inclusive, ele fez um mapeamento do bairro. Tem até na parede já da sala dele esse mapeamento. E lugares que ele acha que podem ser melhor aproveitados. Por exemplo, ó, ele disse que tem pessoas que vão lá para ver televisão durante o dia. Que ficam ali na recepção. Então, chega muita gente e vê a recepção lotada. E eles estão lá vendo televisão. Vão também para conversar. Não falou, Fabinho? Né? Então, a gente percebe que talvez falte uma pequena biblioteca, algo assim, sabe, com cultura, com esporte, lazer. Ele falou, sim, da Secretaria de Esportes, que fica perto, como eu mencionei, permite, o vereador Marcão.
Permite uma parte, sim? Vereadora. É, como ele, como mesmo, o médico mesmo disse, eles não querem ir num local fechado, eles querem um local aberto, para poder, assim, eles sentirem à vontade, igual eles se sentem lá no posto. Como ele disse, eles vão lá para assistir televisão, são aquelas pessoas que têm aquele problema, você entendeu? Assim, que na verdade nem é tanta medicação, mas sim o psicológico, né?
É, vamos aguardar. Foi feita a sugestão, tenho certeza que o médico também passa, né, para o pessoal da Secretaria da Saúde. E vamos esperar, espero que esse problema seja resolvido, que não é difícil. Agora, eu ouvi hoje esse áudio dessa mãe. Nem a conheço, bem provável que nem amizade no Facebook eu tenho. Então, se a acompanhante me marcou em rede social ou em algum grupo de WhatsApp, que culpa nós temos? Nenhuma. Como eu vi que no final de semana também marcaram dois vereadores. Então, isso aí de marcar e até a gente ver ou ligar, entrar em contato, é completamente diferente. Então, eu espero que não venham usar novamente meu nome em vão e com mentiras. Isso eu não vou aceitar. Agora, fico aqui, né, esperando, se alguém tiver algum áudio, que coloque eu ameaçando alguém ou pedindo para que a mãe fizesse algum barraco ou falando com a Renata Branco. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, que a vereadora Deise Trapeão pede a palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise.
Boa noite, presidente, na qual cumprimento os demais membros da mesa, nobres edis, pública aqui presente e que nos assiste pela internet. É, eu venho aqui agradecer à comissão organizadora das Cerejeiras Festival, Concebes, através do Mares, pela abertura da reunião da ADG, facilitando assim as partes no entendimento da acessibilidade ao deficiente. Essa comissão veio mostrar que vai fazer a diferença e já está fazendo a diferença. Então, parabéns à comissão organizadora, ao Concebes, que está aberto a receber e entender que os deficientes também podem fazer parte da festa das cerejeiras. Então, eu deixo aqui que este ano as pessoas com necessidades especiais terão total respaldo pela organização das Cerejeiras Festival em acessibilidade. Acessibilidade vai além dos direitos de ir e vir. E ela proporciona alegria e transforma os desejos em realidade. Então, mais uma vez, muito obrigado à comissão organizadora das Cerejeiras Festival, ao Concebes, que está sempre aberto para esclarecimento de qualquer dúvida. Obrigada.
Boa parte, vereadora. Vou aproveitar para me corrigir que eu parabenizei a administração pelo lançamento, a festa de lançamento, mas também estendo meus parabéns à comissão organizadora, me corrigindo aí. Então, muito obrigado.
Tá, obrigado.
Você permite uma parte, vereador? Sim. Não, só para registrar a presença do Vitor Mônico aqui, que foi secretário da Cultura, está falando de festa da Cerejeira, né? Ele teve grande participação também, né, na gestão do prefeito Faneco, né? E cumprimentar também o Mares ali, até, desculpe que eu esqueci de comentar, que ele também hoje é parte da organização e está trabalhando bastante lá. Muito obrigado.
Então, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, há 15 dias atrás, nós votamos aqui nessa casa um projeto de lei de iniciativa do senhor prefeito municipal, alterando a lei sobre a concessão de alvará provisório para atividades de alto risco, né, atividades de alto risco na cidade de Garça. Então o prefeito apresentou um projeto de lei que contrariava claramente, eu disse aqui na tribuna, contrariava claramente, expressamente, uma lei federal e uma lei estadual. E a gente, eu até comentei naquela ocasião, que a gente votava um projeto de extrema importância, talvez um dos mais importantes da cidade, pois a gente estava dando uma carta em branco para que o prefeito pudesse permitir ou não que uma empresa, né, que qualquer atividade, qualquer empresa com atividade de alto risco pudesse funcionar sem a VCB, né, o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, nós terminamos aquela sessão e conversamos com os vereadores da mesa, exceto o vereador Bacana, tem respeito por ele ter votado favorável ao projeto, mas a mesa é composta por quatro integrantes e nós precisamos de três para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. E nós fizemos isso. Então, o presidente Pedro, eu como segundo secretário e o vice-presidente Reginaldo Parente. Nós decidimos, então, ingressar com o Madim e nós conseguimos, então, uma liminar já de imediato, suspendendo os efeitos dessa lei. Então, eu acho que serve como um certo marco de que nós aqui temos responsabilidade e nós temos que avaliar a legalidade, a constitucionalidade das leis que nós votamos. Já disse várias vezes que nós não precisamos concordar com o parecer da Procuradoria em todos os momentos. Eu já discordei várias vezes. Isso é normal, é natural. Mas a gente não pode simplesmente passar por cima de uma lei que está clara, está claro, está ali escrito com todas as letras que aquilo não é permitido. E nós não podemos. Garça não é uma ilha que você faz uma lei municipal simplesmente ignorando legislações superiores. Certo? Então, eu até comentei no dia aqui que tinha certeza que qualquer juiz que analisasse aquela questão ia interpretar aquilo como um absurdo na hora. Eu falei isso aqui. Pelo menos por enquanto, eu vejo que eu estava certo. Porque a liminar foi dada de imediato, né, não faz nem... A ação foi proposta em um dia, no dia seguinte já tínhamos a liminar. Então, aquela ação, aquela lei, ela não tem validade, até pelo menos por enquanto. Né?
Se permite uma parte? É bem curto. Até peço desculpa ao vereador Rafael. Não, é só para justificar aí que a gente não fez não votou num projeto para as empresas não ter a VCB. É por um prazo só para esclarecer, é o prazo de 30 dias. Não é para que funcione sem a VCB. Só isso que eu gostaria de esclarecer.
Não, exatamente, mas é uma atividade de alto risco que pode funcionar durante 30 dias a critério do prefeito. Ou seja, você pode permitir que uma... Eu até usei o exemplo aqui, a vereadora Patrícia citou caso de caldeira, que já teve uns problemas aqui em Gás. Eu citei caso de posto de gasolina, por exemplo. Estava, como eu disse aqui várias vezes, era uma carta em branco nas mãos da administração municipal. Simplesmente isso. E eu disse que lei é impessoal. Disseram aqui sobre questões de asilo, questões... Lei é impessoal. Ninguém faz lei para determinada pessoa, lei para uma pessoa, lei para outra. Não, a lei é impessoal. Ela serve para todos. Você quer uma parte, vereador?
Quero uma parte, vereador.
Embora você não tenha me concedido na última sessão, eu vou fazer gentileza para você.
Mas como
você
está me concedendo agora, eu prometo que na próxima eu deixo, tá?
Então tá bom.
Vereador, um pedido liminar sempre é imediato, por isso que chama liminar, tá? Em segundo, o juiz não julgou nada ainda. O pedido liminar, para que ele serve? Ao contraditório e à ampla defesa. Quando você tem uma causa que você coloca com um pedido liminar expondo sua exposição de motivos, a outra parte vai expor o motivo dela. A partir daí nós vamos ter uma decisão judicial. Então não temos uma decisão judicial.
Mas eu não disse que nós temos uma decisão judicial. E liminar nem sempre é concedida.
É que você usou como se tivesse, por enquanto, a decisão judicial está ao meu... Não tem decisão judicial.
Não, mas a liminar pode ser dada, pode ser concedida ou não. Significa no mínimo que o juiz considerou os argumentos razoáveis. Certo?
No mínimo ele
considera... Vereador, desculpa o presidente, a gente precisa manter a ordem.
Eu posso terminar a parte? É que
por
o
favor.
Senhor interferiu numa
Conclua,
parte que o senhor
por favor.
Me concedeu, então eu não consegui terminar.
Conclua, por favor.
Então, uma liminar, nesse sentido, obviamente que a promotora, o juiz, todo mundo quer escutar o outro lado da moeda. Foi por isso que foi concedido essa liminar. Assim como eu posso falar que, se eu não me engano, o sistema que está sendo contratado por essa Câmara Municipal também teve uma liminar concedida contrária. Sabe para que serve isso, vereador? Sistema de a ampla defesa é o contraditório. Você tem a outra parte para explicar. Esse é o pedido de liminar. Então, não temos nada julgado
não,
ainda.
Vamos aguardar
a resposta e subimos aí e conversamos de novo.
Exato. Até a gente vê que o vereador está otimista em relação à lei, né? Está bem otimista, não sei baseado em quê, é difícil, mas tudo bem. Eu concordo que a justiça serve para isso, né? Mas, para mim, é uma questão muito clara de simplesmente saber interpretar o que está escrito numa legislação federal, numa legislação estadual. Mas tudo bem, cabe ao Poder Judiciário a decisão. Tenho certeza que nós fizemos a coisa certa, tá? Tenho certeza absoluta que nós fizemos a coisa certa.
Boa parte, vereador.
Concedo,
vereador. Eu gostaria de esclarecer o seguinte, existe o controle interno que foi feito pela Casa, e em face da decisão nós utilizamos o chamado controle externo, que é efetuado pelo Poder Judiciário. E nessa análise, o Judiciário avalia dois requisitos, esclarecer tecnicamente. É o periculum in mora e fumo boni iuris, que é a fumaça do bom direito. Então, preenchidos esses dois requisitos, o julgador ele concede a liminar. Então, nós, sem qualquer partidarismo, mas sim por prezar pela legalidade e constitucionalidade, como bem frisou o vereador, nós adotamos essa postura, somente isso.
Exatamente, vereador. Então, entendo que nós fizemos o que tínhamos que fazer e entendo que o projeto é uma aberração, para mim aquele projeto é uma aberração. Fizemos aquilo que considerávamos correto, tivemos a liminar, agora vamos aguardar o julgamento assim que a gente tiver uma sentença final, eu volto à tribuna então, para a gente voltar a conversar. Bom, um outro assunto que eu gostaria de comentar aqui rapidamente, não é muito agradável, mas eu não vou passar vontade não. É o seguinte, nas redes sociais nos últimos dias, eu observei uma postagem que eu achei, assim, de péssimo gosto por parte de uma pessoa. Eu já vou dizer nome, porque não vou ficar deixando ninguém ficar interpretando, não. É um tal de Nardinho, que eu só sei dele que ele é cunhado do vice-prefeito. A única coisa que eu sei dele é isso, mais nada, acho que nem mora em Garça. Mas tudo bem. E ele fez uma postagem que eu tenho certeza absoluta que não vai de encontro com o pessoal que está organizando a festa da cerejeira, com a comissão. Até o Mar está aqui, eu sei da índole, a pessoa do bem que é, assim como o Gilberto, o Júlio Kageyama, enfim, várias pessoas que estão lá trabalhando por mais uma edição da festa da cerejeira de Garça. E esse Nardinho, eu só não gostei que houve membros do Concebes ali que apoiaram ele e tal, mas achei de péssimo gosto. Você simplesmente, para construir um trabalho, tem que destruir 30 anos de trabalho que foram realizados. Centenas de pessoas que trabalharam na edição de mais de 30 festas da cerejeira, né, do nosso município, terem os seus trabalhos denegridos, porque foi isso que a postagem desse cidadão, que nem de Garça é, fez. Tá, então, eu venho aqui simplesmente deixar aqui o meu voto de repúdio à postagem que ele fez, se alguém não viu, vocês podem até procurar, de péssimo gosto, né, para valorizar a festa atual, você não precisa destruir aquilo que foi feito nos últimos 30 anos. Até porque eu tenho certeza absoluta que essa festa vai ser um sucesso, tenho certeza absoluta disso, tem muita gente boa trabalhando, muita gente empenhada, não tem porque ser diferente. Mas essa festa, ela também será um sucesso por conta das outras 30 edições que nós tivemos, que simplesmente só você divulgar que haverá a festa da cerejeira em Garça, que já há uma lotação absurda e todos sabem disso. Então, a única coisa que eu peço para esse cidadão e para aquela pessoa do Concebe, para aquelas pessoas que concordaram, é que respeite a tradição e respeitem as centenas de pessoas que já ajudaram a construir a festa da cerejeira de nossa cidade. Tá? Então eu queria apenas deixar aqui registrado esse meu posicionamento, não por mim, mas pelas pessoas que já trabalharam e muito pela realização.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Marcão do Basquete, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente Pedro Santos, demais integrantes da mesa, nobres edis, público que comparece aqui ao plenário e também que nos acompanha pela internet. Eu não poderia deixar de passar aqui, como bem frisou o vereador que me antecedeu, o pré-lançamento da 31ª edição da Festa das Cerejeiras, agora Cerejeiras Festival, que aconteceu no Teatro Municipal, recheado de sucesso, muita emoção, inclusive com a presença do seu Nelson, também sendo homenageado o Mauro Lacerda, de parabéns o pessoal do Concebes, né, pelo esmero quando da montagem desse grande espetáculo. Além de pré-lançamento, foi um pré-espetáculo do que está nos esperando, nos aguardando para a 31ª edição da Festa das Cerejeiras, que vai acontecer a partir do próximo dia 28, tendo aí na abertura um show muito aguardado com a dupla Conrado e Alexandro. Outra ação que eu gostaria de frisar foi a realizada na semana passada, mais especificamente na quarta-feira, lá no Jardim Sol Nascente, envolvendo o pessoal do Sol Nascente, pessoal do Morada do Sol, Takeo Toyota, algumas pessoas também do bairro João Paulo II estiveram presentes. Foi quando o prefeito municipal, bem como seus secretários, estiveram presentes, indo de encontro à população para que todos pudessem apresentar sugestões, críticas, ficar sabendo com relação ao funcionamento de algumas pastas, principalmente as pastas da saúde e da assistência e desenvolvimento social, e, enfim, atingiu totalmente o seu objetivo. Tanto é que o público saiu bastante satisfeito. E o melhor de tudo é que, posteriormente, em contato nos dias sequentes com a população ali circunvizinha, inclusive eu faço parte ali porque resido no Morada do Sol, todos gostaram bastante, mas muito mesmo, de tudo o que foi discutido, tudo o que foi apresentado, e, de fato, essa ação que a administração municipal tem feito de ir até a população tem sido muito, mas muito elogiada mesmo. Recentemente, hoje teve até moção para a ITEC, né? Paulo Ornelas Carvalho de Barros, das vereadoras Patrícia e Janete. Também eu gostaria, passou batido, né? Gostaria de parabenizar uma entidade muito simpática aqui de nossa cidade, que também existe há décadas, que é a creche Virgília de Carvalho Pinto, a AFAI, Assistência Feminina, Associação Feminina de Assistência à Infância, que é conhecida como aquela creche perto da caixa d'água do SAAI, né? Recentemente, a AFAI também comemorou 72 anos de atividades, né? Hoje são assistidos quase que 200 de crianças, né? E não podemos passar batido por esse aniversário lá da AFAI. Eu fui funcionário da AFAI, eu trabalhei lá na AFAI e guardo momentos bastante felizes, inclusive quando eu acabo me encontrando com alunos daquela época, sempre há muito carinho, muito respeito envolvido, e realmente é uma entidade assistencial que tem que ser muito aplaudida pelo seu trabalho desenvolvido junto à nossa comunidade. Eu não sei se eu passar essa informação erroneamente, por favor, me desculpem, mas até a última informação que eu tinha, o presidente da FAI era o Jurandir Silvestre Vantin, né, que é uma pessoa seríssima, gabaritada para o assunto, e por isso que a FAI sempre está se destacando, sempre está em boas mãos, devido ao seu corpo diretivo, sempre formado por verdadeiras pessoas respeitabilíssimas aqui dentro de nossa sociedade.
Permite uma parte, vereador?
Claro.
Queria só aproveitar para realmente parabenizar o trabalho da FAI. O Jurandir, o Erivelton, a Andressa têm feito um trabalho muito bonito ali. Até mesmo a irmã, que infelizmente não está mais lá, que teve que foi transferida, uma coisa do tipo. Eles fazem um trabalho muito legal, muito bonito. Eu encontro às vezes crianças nos projetos que a gente frequenta, que participam da FAI. Elas sempre falam do carinho que recebem lá, do atendimento, dos projetos. Então, são instituições que realmente merecem esse reconhecimento por parte do vereador e também de toda a sociedade. Então, parabéns por ter citado a FAI e parabéns a todos os funcionários ali e às famílias que têm feito trabalhos muito lindos ali.
Claro, e esses trabalhos lindos são extensivos também à Creche Maria Leonor e também o Patronato, que são as três entidades, né, que não são públicas, né, mas que realizam um trabalho digno de aplausos aí por vários anos, muitas décadas aqui em nossa cidade, sendo aí todas essas entidades muito, mas muito queridas mesmo por toda a nossa população. Então é basicamente isso, e torcendo para que o tempo passe logo, né? Os garcenses estão torcendo para isso. Hoje é dia 25, para que chegue aí a festa das cerejeiras, agora Cerejeiras Festival, né? Em sua 31ª edição, hoje restando oficialmente 23 dias, né? Para o início do evento. Por hoje, ou por enquanto, é só isso. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Ordem do dia. Antes da deliberação dos projetos constantes da ordem do dia, em conformidade com o artigo 286 do Regimento Interno da Casa, perdão. Perdão. Deixa eu voltar aqui. Não havendo mais oradores inscritos, solicito ao senhor secretário que proceda à segunda chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Doutor Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão. Presente. Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez. Presente. Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
O senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Ordem do dia. Antes da deliberação dos projetos constantes na ordem do dia, e conforme com o artigo 286 do Regimento Interno da Casa, instalo a tribuna popular, atendendo ao requerimento do senhor Luiz Roberto Lopes de Souza, diretor superintendente do IAPEM. Informo ao digno dirigente que Vossa Senhoria disporá de 15 minutos, sem prorrogações, para fazer uso da tribuna livre. Com uma parte. Esclareço ainda que o orador poderá expor livremente as suas ideias e reivindicações, desde que atinentes ao tema proposto e em conformidade com o requerimento de inscrição. Com a palavra, o senhor Luiz Roberto Lopes de Souza.
precisa assustar, não, que eu não vou falar tudo isso daqui, não, hein?
Excelentíssimo senhor presidente da casa, vereadores que compõem a mesa, nobres edis, público presente, senhores internautas. A minha emoção é muito grande de voltar a essa tribuna, porque por duas legislaturas, entre 89 e 96, eu tive essa satisfação que os senhores têm hoje de defender o interesse do povo de Garça, escolhido diretamente nas urnas. E me lembro aqui, olhando esse plenário, que na primeira gestão foi meu companheiro de bancada, o seu pai, Deísio, João Serapião, e na segunda, a sua mãe. Então, realmente, você está dando continuidade a esse trabalho. Meus cumprimentos a você. A Janete também descende de uma família de políticos, porque Antônio Conesse, meu companheiro de clube de Lions, foi também vereador, e seu marido, o Luiz, também integrou essa casa por um bom período. Senhores, o que me traz aqui é falar sobre a complexidade da gestão do regime próprio de previdência. O Tonho até colocou no jornal uma coisa que ele ouviu de mim, de que a unidade gestora não é uma simples recebedora de contribuições previdenciárias e de pagamento de benefícios. Nós estamos muito longe disso. É preciso que nós tenhamos consciência de que a previdência no Brasil acordou muito tarde, para se reposicionar dentro da situação que o próprio mundo vem enfrentando desde a década de 70. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, na Espanha, enfim, em todos esses países, houve uma reforma da Previdência, nem sempre de consenso, mas eu lembro que na Espanha houve um pacto, inclusive com o referendo popular, posteriormente, em que se fez uma alteração constitucional e não se utilizou isso como questão de natureza política e partidária em eleições. É o que não espero, que não tenho certeza que não pode acontecer no Brasil. Mas é preciso que haja consciência de que com o envelhecimento da população não é possível manter o sistema que aí está. Eu, dentro dos regimes próprios, quando houve a emenda constitucional número 20, eu fui muito combatido, porque eu apoiava abertamente a reforma da Previdência. E hoje, eu não vou dizer que eu concordo com a PEC que está aí, nem com aquilo que já foi apresentado como substitutivo, mas que alguma coisa é preciso ser feita. Nós vemos na nossa cidade, em que não existe um grande déficit em termos nominais, porque ele é efetivo, mas eu quero aqui deixar muito claro o seguinte: quando foi criado o sistema, o nosso regime de previdência, houve um planejamento. E no meio do caminho, houve uma série de tropeços que não dependeu da administração do regime próprio. E quando eu falo de administração do regime próprio, eu falo no conselho de administração. Porque quem dirige o IAPEM não é o diretor superintendente. Quem dirige o IAPEM é o conselho de administração. Isso é uma coisa que foi implantada lá atrás, quando foi criado o Fundo de Previdência, primeiramente em 1991, quando estabelecido o regime próprio de previdência pela Lei 2.681, o Fundo de Previdência já era dirigido por um conselho de administração que tinha um presidente. Na ocasião, se me falha a memória, o presidente do conselho de administração era o servidor Antônio Amâncio dos Santos, que chegou a completar 60 anos de serviço público em 31 de dezembro do ano passado. E desde aquela ocasião, nada se decidiu que não conste em ata, que é realizada mensalmente durante todos esses anos. Já são 25 anos que o regime próprio foi criado e está funcionando. Nada se decidiu sem a participação do Conselho de Administração. E esse fato é muito importante, porque dá a impressão, né, que aquilo lá é dirigido pela pessoa que está lá há muito tempo. Isso não é fato, isso não é verdade. Eu tenho sido reconduzido ao cargo de superintendente simplesmente por deferência dos meus pares do Conselho de Administração. Isso tem mudado ao longo do tempo. E vou lembrar aqui, me desculpe algum conselheiro se me falhar a memória, eu anotei isso agora há pouco, o atual Conselho de Administração é formado por Ana Paula de Souza Passos e Mary Blumer, que são representantes do senhor prefeito, ela dos ativos e ele dos aposentados. O Eduardo Rosa, agora os ativos, Eduardo Rosa do SAAI, José Nildo Moreira Tavares, também do SAAI, José Roberto Carvalho, funcionário desta igreja casa, e como aposentados, Antônio Augusto Ávila Castro e Pedro José Frasson. Eu também sou membro do conselho, evidentemente estou afastado no exercício da superintendência. E ao longo do tempo, eu vou aqui fazer uma homenagem a todos aqueles que passaram pelo Conselho de Administração. Dr. Darcy Pierce Batista, diretor aposentado dessa casa, Sônia de Oliveira Marra, Rosângela Moretti Lousada, João Bosco dos Santos, Roberto Galdino de Carvalho, Ricardo Aparecido Conessa, Antônia Betone Garavazzo, Rivail Marcondes Rezende, Eugênio Gaion, Edson Neri de Souza, Marcelo Batista Assis, Fabrício Tamura, Luiz Carlos Agate e Francisco Ferreira dos Santos. Devo ter aqui, naturalmente, e agora me deu conta de que esqueci, de que havia um tempo que as pensionistas também tinham uma representação no Conselho. E me lembro da dona Maria Cudo, viúva do saudoso arquiteto Shigeru Cudo, e também a dona Supique Baganian, que também fez parte do nosso Conselho de Administração.
Eu posso fazer uma parte?
Perfeitamente.
Vossa Excelência, como réu em uma ação civil pública, sente a vontade para continuar à frente do IAPEM?
Eu não pretendia abordar essa questão, mas então agora eu sou obrigado a usar o resto do tempo. Me desculpe, os senhores, mas vou usar. Foi um gancho muito bom para mim. Muito obrigado. Houve uma aplicação financeira da compra de título público em 2004. Por quê? Porque em 2003 o Ministério da Previdência passou a fiscalizar as aplicações financeiras. E a resolução então vigente disciplinava que 20% do patrimônio então existente devia se aplicar diretamente em títulos públicos. Então no final de 2003 eu alertei o Conselho que havia uma resolução, já havia uma fiscalização do Ministério nesse sentido, e que nós precisaríamos nos adequar. A ata está lá registrada, se for preciso, à disposição de quem precisar vê-la. Então foi feita uma aplicação de 20% do patrimônio então existente. Eu não me lembro o valor, mas foi 20%. Foi aplicado em LFT, Letra Financeira do Tesouro. Ou foi LTF, agora não vou, sou capaz de me lembrar qual das duas, mas a diferença é que uma é juro pré-fixado, a outra é pós-fixado. Houve uma aplicação exatamente de 20%. 6 meses depois, já estávamos desenquadrados. E havia naquela ocasião, o IAPEM tinha vendido a sua sede anterior, e essa mesma resolução previa que o produto da venda do imóvel devia ser aplicado em títulos de longo prazo. Então nós fomos buscar isso primeiramente no Banco do Brasil, que era o nosso parceiro, que funcionava praticamente como nossa tesouraria. Estava lá permanentemente o Volé, que era o gerente de pessoa jurídica. Toda semana ele estava lá com a gente. Quando nós fomos fazer essa compra, pedimos a ele que consultasse a tesouraria do banco, claro, através da BBTVM, com sede no Rio de Janeiro. E eles disseram que eles não tinham disponibilidade de título de longo prazo, porque a procura era muito grande e eles usavam isso para compor os fundos que eles tinham no mercado. Então, me disse o seguinte ele, para você saber o preço do PU, claro, respondendo a uma pergunta minha, é só consultar o site da Andima. Muito bem. Nós tínhamos uma proposta, nós estávamos já em junho de 2004, nós tínhamos uma proposta de um corretor de São Carlos que trabalhava com a Bônus Banval. Senhores, a Bônus Banval apareceu depois no Mensalão. Só que nós fizemos uma negociação com um corretor de São Carlos, que nos mandou uma correspondência em março de 2004. E quando se foi para fazer essa aplicação, eu levei ao conselho, pedi para as funcionárias que comigo trabalhavam. Na época, a diretora financeira era a dona Marilena Voss, era a diretora financeira. E já tinha como auxiliar a atual, que exerce hoje a função, não é mais diretora, porque o cargo foi tirado. A Rosângela Costa de Oliveira, hoje é a tesoureira, ela não é mais diretora financeira. Foi ela quem fez a consulta no site da Andima. E eu verifiquei o PU, havia uma diferença de 10%. E aquela informação era de abril, nós estávamos em junho. O IPCA é corrigido de duas vezes, ao mês, cada vez que corrige o IPCA. Bom, enfim, foi feita a operação. Na sequência, houve uma fiscalização do Ministério da Previdência, que ficou em Garça 3 meses. E está registrado lá que não havia nenhuma operação que tivesse causado prejuízo ao Instituto. E mais ainda, que nós estávamos efetivamente praticando a capitalização dos recursos. Acontece que em 2007, quando estourou o Mensalão, enfim, o Ministério que devia ter ido em cima dos fundos de pensão, da Petros, da Previ, da Funcef, da Sistel, enfim, isso que vocês estão vindo hoje com a Lava Jato, eles vieram em cima dos regimes próprios. E vieram fazer uma fiscalização em 2 horas, com o negócio pronto na mão, dizendo, ó, vocês compraram um título público com 77% de ágio, com valor que ninguém sabe de onde foi tirado. Muito bem. Veio para o Ministério Público de Garça essa denúncia, né, que foi levantada, e o excelentíssimo senhor promotor, que é o que está até hoje, o Richard, né, Messas, fez um pedido de informação e eu mandei para ele mais de 400 folhas de documento. Ele levou 2 anos com esse inquérito na mão. Quando ele ofereceu a ação, a juíza não recebeu. Diz que o que existia ali era mera subjetividade. Estava demonstrado que não houve prática de nenhum ilícito. Ela foi muito clara na sentença. Então, o que que houve, gente? Houve um inquérito em que eu não participei. Não houve contraditório. O contraditório só houve a hora que eu apresentei a contestação da ação e juntei mais documentos. Tem hoje lá 5 volumes. De documentos produzidos por nós. O senhor promotor, o único documento que produziu foi pedir ao Tribunal de Contas que enviasse toda a documentação que interessava dos anos anteriores, mandou fazer uma perícia encomendada do Ministério Público, que eles mesmos caíram em contradição, porque disseram lá que quem compra título público pelo valor nominal atualizado, não podia explicar isso o que é, mas quem vai levar a vencimento, que fez a operação correta. Eles mesmos admitem isso. Bom, eu estou vendo o relógio correr ali, diz que o tempo não vai ser prorrogado, mas eu tenho que encerrar. Houve também uma denúncia na área criminal. Na área criminal, eu fui absolvido, inclusive a dona Mariana Voss também teve a infelicidade de responder a isso. E nós só tivemos como provar porque ela guardou aquela consulta que ela fez da Ambima, e que eu tinha feito o cálculo à mão, que se ela não tivesse guardado aquele documento, eu não teria como provar da onde nós tiramos o valor da operação. Mas então isso já foi julgado na esfera criminal, com absolvição, com pedido do Ministério Público Federal. E essa ação que está em andamento até hoje, e eu não tenho nenhum problema, vereador, porque eu não devo nada, a minha atividade no IAPEM é muito clara. Tanto é que eu estou sendo reconduzido e todos os meus conselheiros daquele tempo, meus companheiros, como os que estão hoje, conhecem devidamente essa situação. Perfeito, mas eu vou esgotar meu tempo.
Infelizmente, encerrando o tempo, não poderá ser prorrogado.
Eu gostaria, senhor, porque essa é uma questão que está atingindo a minha honra. A pergunta que ele fez foi diretamente para me colocar no ar. Eu acho que eu tenho o direito de concluir isso. Me permite, excelência, por favor. Porque eu preciso concluir...
Pela ordem, presidente. O regimento é para ser cumprido. Simples. Sim. E objetivo.
Infelizmente, seguindo o regimento, não pode ser prorrogado. Infelizmente.
É pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Eu gostaria, então, de solicitar a interrupção da sessão por alguns minutos, para que a gente possa, então...
Interrompido por 5 minutos.
Posso conversar fora, fora dos microfones, se for o caso.
Então, dou um tempo...
Eu agradeço ao vereador que propôs, ao senhor presidente, por ter deferido.
Então, a gente então, pode
eu só quero colocar
ouvir o nosso orador.
Falo fora do microfone, não tem problema. Fiscaliza, o IAPEN, mas o órgão fiscalizador.
cidade, inclusive, vai entender. Louvo a Lava Jato, louvo a atitude que está sendo tomada pelo Ministério Público Federal, mas também existe abuso.
O senhor se lembra do nome da corretora?
Eu não citei o nome da corretora, ponto normal.
Foi ela que fez esse negócio.
Ela que fez a operação. O município de Santa Fé fez 10 operações no mesmo nível que o promotor pediu aqui na Cidade. São Bernardo do Campo fez. O Tribunal de Contas julgou o inquérito. O único que eu conheço do Tribunal de Contas é da Praia Grande. E foi aqui que julgou que ela não tinha nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma ilegalidade na matéria.
Se permitir, presidente, gostaria de colocar mais 5 minutos só para esclarecer o fato. Também gostaria de fazer uma pergunta. Doutor, você perguntava o seguinte, quando os prefeitos, né, fazem um repasse, tipo, sempre dívida, às vezes manda projetos de lei aqui, sempre no final do ano para a gente votar, para parcelar, novos parcelamentos, aconteceu isso que eu estou 3 mandatos aqui. E aconteceu inclusive no mandato do Cornélio, eu lembro que veio aqui nos últimos dias, né? O parcelamento de uma dívida porque não houve repasse, eles não cumpriram, né? Com os repasses. Tá. Aí eles mandam o projeto para a Câmara para fazer um novo reparcelamento, né? Desses repasses, né? É, isso. Então eles mandam um projeto aqui, que naquela ocasião não foi aprovado pela Câmara, se eu não me engano. Acho que não foi aprovado. Tá, vamos supor, o prefeito, quando ele não cumpre, né? Porque isso aí entra na prestação de conta depois, né? Porque ele tem que cumprir a regra, que é a lei de responsabilidade, né? Que é fazer, né? Fazer as questões que o Tribunal de Contas disse. O vereador lá falou da questão de comunicar o MP, certo? Mas se o projeto não passa, né, aqui na Câmara para fazer o reparcelamento, isso daí já entra na lei de responsabilidade, né? Aí o prefeito, ele já está cometendo um crime com relação a isso, ao
crime
de responsabilidade?
Se não tivesse recolhido as contribuições descontadas do servidor.
Certo.
E certo, isso foi descontado.
Foi descontado e deixa que vai repassar para ele. Aí o que ele não pagou é as parcelas que estavam em
mal. Não, a patronal. Então existe aí o problema de ordem criminal, né, se não recolheu, que descontou do servidor. Aí é certo. Agora, o outro é de ordem administrativa. O Tribunal de Contas, todo ano, fiscaliza, e todo ano nós dizemos para o fiscal: olha, ele está vendo o recolhimento, o melhor fiscal no ano passado. Eles não constam nem perto da
obra. Mas essa nota patronal, não dá nenhum crime de responsabilidade para o prefeito?
Porque tem um dado que é uma condicionada também. Veja bem, eu vi uma administração, não vou citar o nome do prefeito, a administração 97.000 não recolheu.
Não, só citei o nome porque eu estava aqui na questão, foi no último
projeto. Você já veio o projeto de
isso, só citei
para a administração 97.000 só recolheu a contribuição patronal. Não recolheu, perdão.
Do servidor.
Que descontou do servidor. Que
descontou do servidor.
Depois da administração que você passei, adquiriu, recolheu o quarto de 2011 e o quarto de 2012. Recolheu parcialmente. Porque recolhia a patronal da parte da educação, que é outra coisa que dá problema.
Então eles fazem um novo parcelamento, mandar outro projeto.
Então, o parcelamento foi feito em 2013.
Mas as contas de 2011 do IAPEN foram rejeitadas, né? Mas a da prefeitura
foi aprovada. Certo? Então, veja bem, o CIP foi cassado em 2012. Não tinha nada a ver com os exercícios de 2011. As contas de discussão eram de 2011. E o argumento do Ministério Público, eu estava ganhando contas, que eu não fiz nada para reverter a situação. Eu podia fazer uma ação judicial que a pena fazia parte da prefeitura do Ministério da Previdência. E tanto eles perderam a ação que foi cassado em março de 2012 e só retornou o CNP em julho de 2013, porque o prefeito que assumiu repartilou todas as vidas. Depois, em ordem que ele tinha feito em 2011, faltava 30 parcelas, foi colocado em ordem. Então, respondendo positivamente ao vereador Arthur Pasquete, não tem nem o peso, não tem nenhum ar. Tem que manter o cargo, porque efetivamente o que eu tenho feito até hoje, eu tenho consciência que tem sido um benefício que eu tenho.
Estou terminando a minha parte aqui. Eu fiz
Eu agradeço as palavras do senhor Luiz Roberto Lopes de Souza, diretor superintendente do IAPEM. Muito obrigado.
Eu já dirigi à presidência da Câmara um convite para fazer uma reunião no IAPEM para colocar a questão mais técnica de funcionamento do IAPEM. Eu não ia poder Sim. fazer isso atributo, mas tinha outras colocações para ser feitas de interesse, evidentemente.
Então iremos organizar uma reunião e fica convidado todos os vereadores para demais esclarecimentos. Ao encerrar a tribuna popular, agradeço ao nobre orador pela sua oportuna exposição. Item 1. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 28 de 2017, de autoria do senhor prefeito, que revoga a lei municipal número 3.432, de 16 de outubro de 2000. A mesa informa que a vereadora Patrícia Morato Marangão apresentou um substitutivo do projeto de lei. A mesa informa também. A mesa informa também que as vereadoras Deise Serapião e Janete Conessa protocolaram um requerimento solicitando a retirada das assinaturas de apoio ao substitutivo da nobre vereadora Patrícia Marangão, aceita por essa presidência. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o substitutivo do projeto de lei número 28 de 2017, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está reprovado o substitutivo da vereadora Patrícia. Seguimos com a votação do projeto. Em discussão global ao projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereador. O vereador Pedro Santos pede usar a palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Presidente Reginaldo, pessoas que nos acompanham aqui, vereadores presentes. Gostaria de deixar bem claro que esse projeto enviado pelo senhor prefeito municipal, ele tem por finalidade nada mais do que colocar em prática o que foi decidido no dia 8 de maio de 2017, onde estivemos em reunião, eu representando essa Casa de Leis como presidente da Câmara, o senhor prefeito municipal representando o Executivo Municipal, juntamente com o seu procurador-geral do município, o senhor José, perdão, com o senhor Sandoval, e comigo foi o procurador aqui da casa, o doutor Rafael. A doutora Patrícia esteve presente no dia que nos convidou, ela colocou o que deveríamos estar fazendo passo a passo, né? E eu vou estar lendo aqui a ata do que foi decidido, para que não haja dúvidas de qual foi o motivo desse projeto de lei. No dia 8 de maio de 2017, por volta das 16 horas, compareceram a esta promotoria de justiça, onde se encontrava a doutora Patrícia Soares de Souza, da segunda promotora de justiça de Garça,
O excelentíssimo senhor João Carlos dos Santos, prefeito municipal de Garça, o senhor Sandoval Aparecido Simas, procurador-geral do município, e o excelentíssimo senhor José Pedro dos Santos Soares, presidente da Câmara de Garça, juntamente com o senhor Rafael de Oliveira Matias, procurador jurídico da Câmara Municipal de Garça. Ante a evidente situação de ofensa livre à concorrência estabelecido pela Lei Municipal 3.432 de 2000, em especial em seu artigo 1º, o Ministério Público propôs aos senhores, aos poderes executivo e legislativo de Garça, as providências necessárias e a imediata cessação da afronta à livre concorrência no âmbito do comércio de combustíveis nessa cidade, devendo informar as providências tomadas no prazo de 30 dias. Nada mais, eu, Vera Lúcia Ottoboni, oficial de promotoria, digitei. Então, foi um acordo que foi feito entre nós, a promotoria, de estar entrando com a retirada desse projeto de lei que inibia aí o livre comércio na nossa cidade. Esse projeto de lei poderia ter entrado tanto pela mesa diretora da casa como pelo senhor prefeito municipal. E ele decidiu, então, mandar o projeto de lá para a apreciação de nós, vereadores. Então, gostaria de deixar bem claro que foi a pedido da Promotoria de Justiça de Garça. Muito obrigado.
Uma parte, vereador.
Pois não?
Só para deixar claro que para a gente não remendar mais uma vez um projeto de lei com a emenda proporcionada e oferecida pela vereadora Patrícia, entendemos que essa lei é uma lei muito complexa, que gostaríamos de discutir com todos os vereadores, juntamente com a opinião popular, juntamente com técnicos da área de segurança, juntamente com a promotoria de justiça, juntamente com todos que de direito e que podem ajudar nesse sentido. Então, o projeto está sendo revogado e com certeza elaboraremos um outro projeto. E aí sim, dentro das especificações necessárias, que é o que foi combinado também e conversado com a excelentíssima doutora Patrícia, promotora de justiça do município. Só para esclarecer o não a essa emenda.
Muito obrigado, vereador.
Uma parte, vereador. Só para ter subsídios para a minha votação, a doutora Patrícia colocou a situação que, em caso de não revogação, ela entraria com alguma medida judicial?
Não, ela não colocou porque foi
uma
reunião informal, né? Então ela colocou os pontos e, em comum acordo com os demais presentes na reunião, ficou acertado então a colocação do projeto pelo prefeito. Mais alguém? Então fique aí o desejo para que quanto antes seja feito, então, para substituir essa lei, as audiências públicas necessárias, convidando todos os envolvidos, tanto a população como os donos de postos, para que todos estejam presentes, para cada um colocar as suas necessidades e os seus desejos, para que juntamente poder público, executivo, legislativo, então, donos de postos e população, possamos então colocar uma lei substitutiva a essa que foi revogada, a 3.432 de 2000. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos como presidente.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Patrícia Monato Maragão, pede-lhe a palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, nobres colegas, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria de dizer que o projeto que eu fiz era sobre o mesmo assunto e revogando essa lei em sua totalidade, nós passaremos, pelo menos por um período, a termos postos de gasolina ao lado de escolas, igrejas. Isso é que nos preocupa. Por exemplo, hoje, na cidade de Cafelândia, é só o pessoal pegar o link da TV, tem. Hoje em Cafelândia um poço de gasolina explodiu. Então saiu, antes de eu estar vindo aqui para a Câmara, no Jornal das 7, foi exibida essa matéria. Então isso é preocupante, porque se você tem do lado de uma escola, de uma igreja, numa repartição pública, muitas pessoas frequentam, então aumenta o perigo. Gostaria também de dizer que nós temos licença, né, vários postos aqui na cidade estão estabelecidos, e a gente sabe que vizinhos, quando estão em área residencial, reclamam quando esses caminhões vêm reabastecer. Né? Eles reclamam do odor que sai e que vai até as residências. Então, imaginem próximo a escolas, a esses locais que eu mencionei. Então, eis o motivo, mas eu espero, né, como disse aqui o vereador Rafael, que o assunto volte à tona após uma audiência pública. Inclusive, no parecer da Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, no voto está escrito exatamente isso. No mérito, nada temos a opor. Deve-se ressaltar, no entanto, que o Poder Público Municipal oportunamente precisará discutir e instituir uma nova legislação adequada para a matéria. Então, várias cidades têm essa legislação e eu espero que aqui também nós possamos ter, após essa audiência, em que todos poderão ser ouvidos. Então, eu vou ficar também na expectativa e tomara que nesse ínterim não seja liberada aí a construção próximo a esses locais mencionados. Assim espero eu. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, vereador Rafael José Frabete.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, quem nos assiste. Justamente por essa preocupação a qual a vereadora que me antecedeu colocou, que nós devemos debater isso com pessoas capacitadas e formadas para tanto. Hoje nós já temos postos de combustíveis ao lado de igrejas e de caldeiras e de outras situações, inclusive. E só para amenizar e tranquilizar, em nome do prefeito, obviamente que enquanto a nova lei não estiver em situação de uso, de aplicação, não vai ser concedido nenhum posto de combustível que instale em qualquer lugar. Obviamente que ele não faria tal situação, utilizando-se esse espaço de tempo sem a lei para conceder. Então, qualquer concessão será após a construção dessa nova lei, que vai precisar, então, da exposição de motivos, das ideias dos donos de postos, de profissionais da área, do Ministério Público, que vai ser convidado a estar presente. Então, a construção desse projeto vai se dar com todos nós, vereadores, juntamente com a população e com os interessados. Então, estamos revogando uma lei a pedido da promotora de justiça. Respondendo à pergunta que o Reginaldo fez para o vereador Pedro, no momento que ela disse que não entraria com a DIN, se existisse um acordo. Que fique bem claro, se não existisse um acordo, ela entraria com a ação.
Eu posso fazer uma parte, vereador?
À vontade, vereador.
Bem lembrado pelo vereador Bacana aqui, gostaria de deixar bem claro que essa reunião entre nós, o Executivo, do Legislativo, Executivo e a Promotoria, se deu devido a uma denúncia de alinhamentos de preço. Então foi por conta disso que foi feita essa reunião e colocada a possibilidade de estar revogando essa lei.
Se eu não me engano, são duas denúncias e, segundo a Promotoria do município de Garça, todos os promotores estão alinhados nesse sentido, todas as cidades da região, em rever todas as ações propostas por postos de combustíveis aqui da região. Segundo, eu estou passando informações obtidas. Então, além da denúncia, acredito eu que isso teria que acontecer de alguma forma e vamos tentar equilibrar da melhor forma possível a nova legislação, que atendam todos os requisitos, que tenhamos profissionais preparados e preocupados também com o nosso município. Então, revogar a lei não significa deixar sem a lei. Nós estamos revogando para criar uma outra lei depois, juntamente com todo mundo de interesse e todos os profissionais que necessitam para que essa lei seja criada. Era só um esclarecimento. E acredito que isso tenha que ser feito rápido. Temos que marcar, sim, juntamente com o Executivo, essa audiência pública. E também a audiência aqui do Legislativo, que o regimento exige, inclusive. Então, fico à disposição dos vereadores para sentarmos e conversarmos a respeito disso e marcar, então, a data para ouvirmos os donos de postos, suas exposições de motivos, juntamente com a população e com as autoridades competentes. É só uma explicação.
Permite uma parte, vereador? Não, só queria deixar registrado em ata que Vossa Excelência acabou de dizer aqui que só vai permitir instalação de postos aqui no município após elaborar um novo projeto.
Então, pode, acho que pode constar em ata.
Isso é interessante para que a gente possa, né? No caso, da vereadora Patrícia, que ela colocou essa emenda, da questão da segurança de escola, né, igrejas, onde há concentração grande de pessoas por um determinado momento.
Segundo o senhor prefeito, a ideia de revogar a lei é justamente por esse motivo, e construirmos uma lei nova, aonde, se os profissionais indicarem que esse perímetro de 200 metros, ou de 100, ou de 300, ou de 500 metros, pode trazer algum prejuízo através de profissionais da área, isso vai ser aceito. Desde que, como disse a promotora, não interfira na livre concorrência, que é a lei que está sendo infringida. Então, palavra do senhor prefeito, que não vai ter concessão de nenhum posto de combustível, obviamente, enquanto essa lei nova não for criada, até porque não seria correto, na minha opinião. E o que ele mostra aqui, juntamente com a visita do presidente com os procuradores, é que ele quer arrumar e não bagunçar. Então, é só para deixar bem claro o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui para frente, e que precisamos nos reunir e marcar as datas aí então. Presidente, que fique, que conste também em ata esse pedido de uma reunião para que o senhor junte todos os vereadores, para a gente tratar desse assunto o mais rápido possível, que é de extremo interesse para o município. Muito obrigado.
Me permite uma parte, vereador?
Permito.
Eu gostaria de dizer o seguinte, que essa preocupação do prefeito em atender o pedido da juíza não é para...
Promotora.
Promotora, não é para prejudicar ninguém. É justamente para organizar a lei, que tinha só dois artigos. E ia ficar uma lei só de um artigo. Então, uma lei de um artigo fica difícil. Por isso que ele está pedindo, que ela também está pedindo, para que haja essa reunião de pessoas interessadas, da população interessada, para que possa opinar, para que se faça uma lei nova, contribuindo, aceitando as opiniões, contribuindo para a formação dessa lei, para que fique justa para todos.
Essa lei é de extrema importância, vereadora, porque acredito eu que não vão ser só dois artigos. Tem bastante providência a ser tomada, inclusive de local, que hoje não regula o local que o posto pode ser constituído, construído, né? Então, é uma lei para que vem para benefício de todos, inclusive dos donos de posto que nós já temos no município. A ideia não é prejudicar nem ajudar ninguém. Na realidade, é contribuir para que o município esteja dentro da legalidade, já que a referida lei, segundo a promotora, ia de encontro e não ao encontro com o que ela pensa, porque se nós temos hoje uma lei que cerceia o crescimento do município, é uma concorrência desleal. Esse é o entendimento dela, e falando para o Reginaldo, como expliquei para o vereador Pedro, se tivesse o acordo, assim ficaria combinado. Se não tivesse o acordo, com certeza ela entraria com a ação. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Marcão do Basquete, pede-lhes a palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Bom, retorno a essa tribuna justamente para passar a minha opinião com relação a essa situação. Primeiro, o posto que explodiu em Cafelândia, é bom que se diga, não estava em funcionamento. Tá? Esse é um. E também, se acontece alguma tragédia na outra cidade, não tem nenhuma relação com o que acontece aqui em Garça. Né? Segundo, essa questão dos 200 metros de distância de um estabelecimento de ensino, eu sou frontalmente contrário e vou explicar o porquê. Hoje nós temos um posto aqui no centro da cidade que fica a 50 metros de uma escola. 50 metros. Não é 200 não, fica 50. Tem outro posto que fica de frente, bem em frente, a um templo religioso, uma igreja. E tem dia que esse templo tem muito mais pessoas, dependendo do dia ali, do que em qualquer escola. Tem posto de gasolina que as suas bombas estão a 20 metros de uma caldeira. Existe posto de gasolina que está a 150 metros de outra escola. Então, sabe, eu não concordo com isso. Por quê? Porque vai, entre aspas, penalizar somente quem supostamente estaria chegando na cidade agora para melhorar a concorrência? Para que tenhamos uma concorrência mais saudável? Porque se é um ramo de estabelecimento, um ramo comercial que precisa de uma concorrência honesta para com o povo, você é um dos postos de gasolina. Então eu não concordo com isso, com esses 200 metros. Eu sei que vou ser criticado, mas é meu ponto de vista. Então quer dizer que esse pessoal que já está aí e não pode sofrer nenhuma sanção, nenhuma punição, porque já está localizado nesses lugares, né? Não teria lógica, né? Então quer dizer que esse pessoal também não impõe nenhum tipo de perigo. Só quem vai chegar e se instalar agora? Não, não é assim. E outra, uma lei com um artigo. Claro que existem leis e leis, mas nesse caso específico eu não concordo. Por quê? Eu acho que tem que ser feito um estudo com a Associação dos Engenheiros. Ué, pode consultá-los com relação a isso. Consulte entidades do meio ambiente. Quando da audiência pública, por que não convidar algum representante do Sindipetro, que é o sindicato da área, para dar a sua opinião? Aí sai uma lei legal, uma lei que todo mundo vai ter opinado, que vai prevalecer o bom senso, que não vai penalizar ninguém que simplesmente estaria preocupado em chegar para abrir mais uma unidade aqui em Garça, vamos falar dessa forma. Olha, e tem outra coisa, pode ter certeza. Caso, num futuro próximo, depois que tudo referente a essa lei seja, assim, colocado, como diziam os mais antigos, tudo preto no branco, e se algum empresário, daqui ou de fora, for abrir um novo posto de combustível, e se esse posto estiver a menos de 200 metros de qualquer escola, aí eu vou entender qual foi o motivo desse substitutivo. Aí eu vou entender. E aí eu vou trazer, aí eu vou mostrar para todo mundo por que foi feito dessa forma. Vou deixar bem claro isso. Volto a dizer, se num futuro próximo for construído algum posto aprovado por lei a menos de 200 metros de qualquer estabelecimento de ensino, eu estarei entendendo o motivo do substitutivo que deu entrada na casa e não foi aprovado. Porque eu não acredito em coincidências. Eu não. Todos podem acreditar em coincidência. Não, eu não. Volto a dizer.
Posso pedir uma parte?
Vou permitir, vamos lá.
Eu também, Marcão, eu não acredito em coincidências. Oi, são tantas, hein?
E muda aquela foto do Roberto Carlos, hein? Amanhã no seu Face.
Mas ela não está no meu perfil. Vai. Não, eu coloco outra, fique tranquilo. Lá. Eu também acho, como você, da mesma maneira, eu não acredito em coincidências, eu não faço lei para minha pessoa, pode ter certeza, tanto é que as duas vereadoras estavam apoiando. Nós tivemos aqui na audiência a presença da Celina, que eu acho que até aqui ainda está, né? E foi um pedido pela preocupação, até que ela comentou que próximo ao posto dela tem residências que as pessoas reclamam. Então, eu não tenho posto de gasolina, não estou fazendo lei para minha pessoa. E eu acho que o que você falou é importante, como é importante também, eu acredito no que vocês estão falando, até o vereador Bacana pediu que conste em ata, que nesse meio tempo não vai ser liberado para nenhum posto, não é, Bacana? Acho que é outro ponto importante que também deve ser colocado, para a gente não falar, nossa, que coincidência, obrigada.
Essa coincidência não consta, primeiro porque eu não acredito em coincidência, segundo, porque não consta do que eu falei. Isso aí não consta. Mas eu acho correto. Tem que esperar a lei. E como disse aqui um colega da casa, toda lei é impessoal. É isso? Toda lei é impessoal. Eu só estou dizendo que eu não acredito em coincidência. Mas isso não vai acontecer. Isso que eu falei de ter um novo posto próximo, ou menos de 200 metros de uma unidade escolar, não vai ter, eu tenho certeza disso. Né? Eu tenho certeza disso que não vai ter. Tá? E agora com relação ao cheiro, né? Ao odor aí dos caminhões, isso acontece em todos os postos. Né? Só não nesses intrincados no centro da cidade que não tem residências ao lado. Aí não tem jeito mesmo, tá? Mas era isso que eu queria comentar, que nós devemos fazer essa lei de uma forma ampla e democrática. Vamos chamar, convidar alguém da Associação dos Engenheiros, alguma entidade ambiental, convidar o representante do Sindipetro, dos postos de saúde, aí sim, de uma forma ampla, nós estaremos formatando essa lei para que ela entre em vigor e que atenda o pedido feito pela digníssima promotora e passe a valer normalmente aí no que diz respeito à concorrência, porque isso, quem vai sair ganhando será o povo, será o público consumidor. E só para encerrar, tem que levar muito em consideração, né? Garça, cidade pequena. Olha, hoje Garça cresceu assustadoramente o número de veículos automotores. A nossa população é entre 40 e 45 mil pessoas, né? E já existem praticamente quase 30 mil veículos automotores aqui na cidade. Então imagina só, 30 mil bebendo combustível. É muita coisa, né? Isso numa cidade do tamanho da nossa. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, só vou colocar um posicionamento aqui, é rápido e simples, né? Até mesmo porque eu gostaria de comentar só a questão, né, que está sendo debatido aqui, a questão da lei dos postos, né, mas a questão das leis, né. O vereador que antecedeu disse que tem posto, eu também concordo, né, perto de escola, né, perto de templos evangélicos, né. Só que eu gostaria de dizer para a Vossa Excelência que as leis, elas são mudadas a todo tempo, né. Com a evolução do planeta, você tem que se adequando às leis, né. Até a gente volta no primário falar do Código de Hammurabi, né, que foi uma das primeiras leis, né, e quase todas eram condenadas à morte, né. Então, certeza que foram mudados, né. Então, acho que a questão é a seguinte, se você faz uma lei, né, que de 200 metros, que aí no caso que a vereadora Patrícia, ela fez essa emenda no projeto, né,
E eu achei interessante, por isso que eu acompanhei, né, demais vereadores com relação a essa emenda. Acho que o projeto é interessante, né, vai ser votado agora. Na questão do mil metros, também já fui contrário algumas vezes e sou contrário à questão dos mil metros. Mas eu acho que a gente tem que também analisar essas questões, né? Porque assim, não é porque tem, né? Estou citando só um exemplo do posto, 50 metros. Agora, se você vai fazer uma lei nova, por que que você vai então permitir 50 metros, né? Você vai permitir que construa mais postos perto de escola, né? Então assim, é um assunto interessante, né? Que tem que ser discutido. Mas se você vota a lei, né? Obviamente, você tem que se adequar à evolução do município, à evolução do planeta. E qual que é a questão, né, que é sempre debatido, principalmente aqui nas casas de leis? Não é segurança à população? Então, eu acho que é uma oportunidade para ser discutido, é uma oportunidade para a gente poder, né, junto com as pessoas interessadas, debater esse assunto, né? E eu acho que nessa audiência pública, o que for discutido e o que for aceito pela maioria, eu acho que tem que ser colocado em prática. Eu só gostaria de dizer assim, não é porque tem posto de 50 metros perto de um templo, às vezes o posto estava lá e o cara construiu um templo, né? Então a gente tem que pegar a história, né?
Você permite uma parte, pois vereador? Não. Era isso que eu ia dizer. Entendeu? Até eu iria usar a tribuna, mas eu até dei risada aqui, porque eu senti a colocação do vereador, com todo respeito, péssima. Desculpa, mas eu senti uma colocação errônea. Porque, assim, eu conheço posto de gasolina que está em Garça há 28 anos, 30 anos. Quer dizer, então vai penalizar o posto por causa disso? Claro que não, eu entendi. Só que, assim, eu acho que não deveria ter colocado da maneira que colocou.
Eu entendi. Então, assim, não, assim, só para esclarecer o fato, né, nem quero criar polêmica sobre o assunto, eu acho que as pessoas discutem opiniões aqui, a gente tem que respeitar. O que eu gostaria de dizer, assim, às vezes o posto estava lá e uma pessoa construiu uma escola lá, né? Então fala assim, então a lei fala, não pode construir um posto perto do templo, mas pode construir um templo perto do posto. Então, eu acho que tem que ver essa lei, né? Porque assim, né? De repente pode haver algumas coisas assim para ser discutida, né? Aí de repente tem assim, estou falando por causa da lei que está sendo discutida. Pode ser que agora não aconteça mais, porque vai ter essa audiência pública para ser elaborado um novo projeto. Mas é a mesma coisa, né? Se está uma escola, às vezes o posto está lá, a pessoa construiu naquela ocasião, a lei permitia, né? E hoje está acontecendo isso, né? Acontecendo esse fato. Mas enfim, eu acho que tem que ser discutido mesmo, então estou colocando meu posicionamento, porque a gente está falando de lei, mas são feitas leis, né, conforme a evolução, né, das coisas. As coisas vão se desenvolvendo, você vai criando leis. Para quê? Para se adequar. Entendeu? A cidade, ela foi crescendo, né? A gente vê aí, né, que tem muita coisa, né, construída hoje irregularmente na cidade, se você for pegar a lei. Embora você não pode consertar isso, porque a pessoa praticamente tem o direito adquirido, né? Construções em lugar, né, que não poderia ser construído hoje, né, mas que já estava construído, e hoje você não pode, né, retroagir a lei. Então, tem alguns fatos que você tem que discutir, e eu acho interessante, né, e aí fica os vereadores que representando a população ver o que é melhor para o município, né. A questão dos mil metros, eu acho que é coerente, né, eu acho que essa é uma questão que já deveria ter revogado há muito tempo, né, um projeto de lei. Né, poderia ter partido da Câmara Municipal, mas poderia ter partido de prefeitos anteriores também, porque não é só a Câmara que faz leis, o Executivo, que ele que faz a gestão da cidade, ele que vê também, junto com essa casa, obviamente, que todo mundo aqui quer o crescimento e desenvolvimento, talvez poderia ter apresentado um projeto retirando os mil metros ou até os 200 metros, que seja. Então, hoje, houve para esclarecer, o presidente da casa esteve presente nessa reunião. O Ministério Público, ele houve uma, né, uma denúncia, né, e quando há uma denúncia, o Ministério Público, ele tem que apurar os fatos, né, o que está acontecendo. Então, pelo que eu estou sabendo aí, pelos companheiros, ele já está fazendo, né, apurando essa denúncia, porque realmente eu acho que a lei que ele se refere é para não haver cartel de postos de gasolinas no município. Eu acho que esse é o objetivo do Ministério Público e da denúncia que houve também. Entendeu? Então, a gente tem que ser direto ao assunto. Não é questão do 1.000 metros nem dos 200 metros. A questão é que a lei favorece a cartel. É isso que foi feito a denúncia. Então, a gente tem que ser mais direto ao assunto. Entendeu? Essa denúncia que o Ministério Público está apurando, chamaram, acho que deve ter chamado os donos de postos, né? Porque lá tem um, eu vi lá nos documentos aí, tem um documento bem grande, né? Falando questão de preço. Mas eu estou falando da lei. A lei tem que se adequar à evolução dos tempos. Não é porque tem uma lei antiga que quer dizer que ela está certa, não é uma lei nova que quer dizer que ela está certa também. Tem que ser discutido. Eu acho que todas as leis que influenciam uma população de um modo geral, ela tem que ter audiência pública. A gente sempre discutiu isso. E tem muitas leis que passam na Câmara, quando é de interesse realmente da população, que nem audiência pública faz, manda aqui para a Câmara e aprova e de repente a gente está aprovando uma lei, que nem no caso dessa daí, que aprovaram numa ocasião, que de repente pode estar prejudicando alguém. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Como é que o senhor presidente, que o vereador Paulo André, primeiro, desculpa, aparente, ele tinha pedido primeiro.
Com a palavra o vereador Paulo André Fané.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, até por uma questão de convicção, eu tinha que vir utilizar a tribuna aqui agora para dizer o seguinte: eu sou expressamente contra a reserva de mercado. Que fique bem claro isso. Então, essa lei dos 1.000 metros, eu acho que é indiscutivelmente uma lei inconstitucional, tenho certeza disso. Ela fere a iniciativa da livre concorrência e eu nem discuto essa questão. Tá? Acredito que a concorrência ela é importante, ela é fundamental e cabe a nós, vereadores, preservarmos a concorrência em todos os setores do nosso município. E com posto de combustível não pode ser diferente. Tá, deixo então bem claro, permitir a entrada do substitutivo, porque eu acredito sim que era um assunto que a gente deveria debater. Então, logo em seguida o vereador Rafael Frabetti já se posicionou dizendo que o prefeito apresentará um novo projeto para que a gente debata as questões de segurança, tá? E eu acho justo, acho válido, acho interessante a própria colocação do vereador Marcão, colocou aqui de convidar alguns órgãos competentes para que o assunto seja abordado, mas deixo bem claro aqui, não para fazer reserva de mercado. Para fazer reserva de mercado, eu sou contra, absolutamente contra. Não vou votar em nada aqui que esteja direcionado para reserva de mercado, certo? Então eu precisava vir aqui deixar isso bem claro, meu posicionamento, porque questão de segurança sim, reserva de mercado não. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Reginaldo Parente, presença da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, população aqui que me assiste, também pela internet. Também não poderia me furtar de analisar esse tema, projeto de lei 28/2017, no seu âmbito formal, ele está totalmente correto. O prefeito detém a iniciativa, então podemos abordar o mérito. E quando nós analisamos o mérito e vemos o Ministério Público colocando de forma incisiva a situação da lei revogada, da lei 3.432/2000, da necessidade de revogação, inclusive na justificativa do senhor prefeito foi citada a súmula 646 do STF, que falou: ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Então, por si só, a ação da promotoria, bem como a justificativa do senhor prefeito municipal, seriam fatores suficientes para que eu embasasse o meu voto pelo sim, pela revogação dessa lei, pelo sim, pela aprovação desse projeto de lei 028/2017. Também acho interessantíssimo aqui, como já foi discutido e nós devemos frisar, quando a lei ela é editada, ela visa regrar fatos futuros. A lei criada, ela não pode ferir situações consolidadas no âmbito da sua vigência. Então, a lei revogada, ela tem situações que foram consolidadas no tempo. Podemos citar aí o ato jurídico perfeito, o direito adquirido. A lei nova não pode retroagir. Então, situações que já existem hoje, certamente não poderá ser alterada. Mas como a necessidade de que a lei nova, e aí é importante, como muito bem foi colocado aqui nessa tribuna, que haja um amplo debate, que haja uma discussão ampla, para que a lei ela consiga atingir a qualidade de vida da municipalidade garcense no quesito segurança, saúde. Então, necessitamos de um debate amplo para que, aí sim, ouvido as pessoas que têm condição técnica de referir-se acerca dessa matéria, aí, após um debate amplo, aí nós vamos fixar, como também entendo que há necessidade de se preservar uma certa distância de igrejas, de escolas, de locais de grande concentração. Por quê? Porque saúde e segurança é primordial. Saúde e segurança devem ser situações que nós, vereadores, devemos olhar com muito carinho para que possamos editar uma lei que atinja essa finalidade e, consequentemente, seja uma lei efetiva no sentido de agregar valores a comunidade garcense. Então, tomo a tribuna para justificar meu voto pelo sim nesse projeto de lei quanto à revogação e reafirmando a necessidade de um amplo debate para que nós possamos vislumbrar uma situação melhor para a Garça. Muito obrigado, boa noite.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Muito senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto de lei número 28 de 2017.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Fanetti?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 28 de 2017. Item 2. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 30 de 2017, de autoria do senhor prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 4.844, de 1 de setembro de 2013, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.075, de 3 de 8 de 2016, da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 144.452, para abrir despesas de elaboração do Plano Diretor Municipal do Controle de Erosão Rural do município de Garça. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto de lei número 30 de 2017.
Antônio Franco Santos Macana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Monato Maracão? Sim. Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 30 de 2017. Explicação pessoal. Não havendo mais itens constantes na ordem do dia, concedo a palavra aos senhores vereadores em explicação pessoal pelo prazo de 5 minutos cada orador. Informo que na explicação pessoal não é permitido citação de nome, nem fazer qualquer menção que lembre os vereadores. Em caso de descumprimento, será cortada a palavra. O vereador que se sentir direto ou indiretamente citado poderá solicitar a suspensão da palavra. Informo ainda que os vereadores não poderão abordar sobre matéria vencida durante a sessão, cumprindo assim o regimento interno desta casa. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Monato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria de agradecer aqui pela tribuna à direção da creche Maria Leonor. Na semana passada, eles fizeram a festa da família, na qual eu pude comparecer, e foi uma festa linda. Além do jantar servido aos pais, várias apresentações de todas as crianças, focando a família. O que me chamou a atenção foi exatamente isso, porque o mundo muda, como hoje aqui foi dito. As necessidades mudam. E nós estávamos terminando o mês de maio, que é o mês das mães. Agora, será que toda criança vive com a mãe, é criada com a mãe? Então eu achei que o tema festa da família foi importante por este motivo, porque lá estavam sendo homenageadas as mães, as avós, as tias, os pais, os tios. Então, para aquela criança que não tem a mãe, ela não se sentiu em nenhum momento prejudicada ou entristecida. Então, eu vou até mandar um ofício parabenizando a direção e, mais uma vez, então, agradeço pela festa esplêndida e por ter essa visão tão importante. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Com isso, senhor presidente, que o vereador Rafael José Frabete pede a palavra.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem.
Dispensar os meus 5 minutos.
Não havendo mais oradores inscritos para explicação pessoal, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Uma boa noite e obrigado a todos.
Não, vou dar, amanhã eu levo pra você. 20%, 20%, 20%.